Boa noite a todos. Sessão ordinária 16/5/2023. Convido os senhores vereadores para tomarem assento em seus lugares. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 11ª sessão ordinária da sessão legislativa de 2023. Designo o vereador Edilson Motovani para fazer a leitura de um versículo da Bíblia.
Boa noite a todos. Provérbios 2, 6. É o Senhor quem dá sabedoria. A sabedoria e o entendimento vêm dele. Ele dá ajuda e proteção a quem é direito e honesto. Deus protege os que tratam os outros com justiça e guarda os que lhe obedecem.
Quero convidar para fazer parte da mesa o ex-vereador, senhor Ivaldo Leite de Oliveira, de Colatina. Designo o secretário da mesa para fazer a chamada.
Vereador Ademir Fagundes de Ambrosio. Vereador Celso Luiz Guzzo.
Presente.
Vereadora Cintia Irene Cireiro Testa.
Presente.
Vereador Dilson Motovani.
Presente.
Vereador Eliel dos Anjos dos Santos. Vereador Heraldo Francisco Polese. Presente. Vereadora Fará de Oliveira. Vereador Glauber Tonon.
Presente.
Vereador José Ivone de Souza, presente. Vereador Marcelo Almeida Campostrini.
Presente.
Vereadora Simone Loss Favarato. Senhor presidente, senhor Ademir Fagundes de Ambrosio, que não se encontra.
Passamos ao momento da tribuna livre. Com a palavra, o senhor Erivaldo Leite de Oliveira, que terá o prazo de 15 minutos para se pronunciar sobre segurança pública, invasão escolar e políticas públicas em geral.
Quero saudar o excelentíssimo senhor presidente Glauber, não é? Glauber Tonen, a mesa diretora. Quero saudar os senhores vereadores neste parlamento, nesta casa de leis, e quero saudar a sociedade do município de João Neiva. Senhor presidente, senhores vereadores, muitas vezes alguém pergunta o porquê eu saí lá de Colatina, senhora vereadora, eu não citei o nome de vereadora, peço consideração. Por essa razão, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, o motivo de eu vir lá de Colatina para vir neste parlamento a usar o espaço. Quero agradecer a funcionária, a senhora Glorinha, que me escreveu aqui na tribuna livre para tratar de assuntos, senhor presidente, que vem assustando a nossa sociedade brasileira. Há invasões escolares que está trazendo muita dificuldade em nosso país. Nem tantas invasões como alunos estão ameaçando as escolas, escrevendo no banheiros que vai ter destruir a escola, trazer dificuldades. E por essa razão aconteceu certos pontos aqui em Aracruz, não é? Em Colatina também aconteceu o problema. 24 alunos dentro da escola, e o aluno colocou um produto químico dentro da escola e dividiu para os colegas. e terminou esses alunos parando no Hospital São José, Hospital Silvio Avido, do Silvio Avido transferiram para o Hospital São José. Graças ao bom Deus que não houve óbito, né? Então, senhor presidente, invasões escolares, eu convidei, entrei em contato com a secretária daqui do município, se ela pudesse ir aqui, mas ela tinha uma agenda, me pediu desculpa de não estar aqui. Mas, enquanto ao ensinar a escola, muitas vezes os pais, o responsável, coloca as crianças nas escolas e muitas vezes a família não vigia, não se policia pelos próprios alunos, no caso, dentro da escola. Então, senhor presidente, isso vem trazendo uma dificuldade muito grande. A educação se cabe não só na escola, como familiares. Talvez é família sem estrutura, família complicada, e isso traz muita dificuldade para o nosso município. Colatina é um exemplo, já está tendo guarda municipal visitando as escolas diariamente para não ter dificuldades nas escolas. Então, isso está trazendo a dificuldade. A rede social, as internet, mãe, pai, que pega um telefone, dá uma criança e vai pesquisando coisas que não é valioso, vai trazendo dificuldade para a sociedade. Então, isso aí, as redes sociais está prejudicando muito, muito essa nova juventude que está vindo aí, essa geração. Então, senhores vereadores, eu vim aqui para falar esse assunto. Outro assunto, quero parabenizar o Coronel Ramalho. Na semana retrasada, o Coronel Ramalho fez abordagem lá em Colatina para combater a droga em nossa cidade, lá no município de Colatina. E, na certeza, o nosso município cada dia mais cresce e vai trazendo dificuldade. Seria muito importante, senhor presidente, né, que todos de João Neiva estivessem aqui acompanhando essa casa. E muitas vezes os moradores criticam que o parlamento não faz nada, não sei o quê, vice-versa, que eu já fui vereador, eu sei, tenho conhecimento. Se fizer uma avaliação hoje, quem mora em João Neiva, pergunta onde é. A Câmara Municipal daqui de João Neiva, o pessoal não sabe nem onde fica a Câmara praticamente. Então, eles consideram que a Câmara é só de vereadores. Chama-se falta de conhecimento. Então, eu deixo aqui a minha fala nesta Casa de Leis. Quero parabenizar, quero agradecer o senhor presidente, os senhores vereadores, por minha fala e peço as minhas considerações. E quero dizer para cada um dos senhores, faça a diferença neste parlamento. Eu tive conversando com o vice-prefeito, conversei com o Renan, fui na prefeitura, tomei café com o Renan, tirei a foto lá com o Renan, parabenizando e falando com o Renan que eu ia usar a tribuna livre para tratar de assuntos sobre segurança e sobre educação nas escolas que vem trazendo, amedrontando as escolas. Então, senhor presidente, eu tenho certeza que essa casa tem ética, tem moral, tem responsabilidade e o prefeito não desenvolve nada se não passar nesta casa. Se passa tudo por esta casa e vai para o Poder Executivo. O Poder Executivo tem que estar unido com o Poder Legislativo e o Poder Legislativo unido com o Poder Executivo para que o município possa desenvolver na urbanização, em todos os aspectos, na educação, na saúde, na geração de emprego e renda. Isso é muito importante e fundamental. Então, senhor presidente, eu fico feliz. Quero agradecer aos senhores, quero agradecer à senhora vereadora por ter me acolhido aqui e usar esse espaço na tribuna livre para tratar de assuntos para o bem coletivo do município de João Neiva. Não estou falando em partidos, estou falando em bem coletivo do cidadão de João Neiva. E que Deus possa nos abençoar esta cidade, e que essa casa possa colocar sua postura, sua responsabilidade e trazer um melhor retorno para a sociedade de João Neiva, assim que o povo nos merece. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço os senhores vereadores, a mesa diretora, funcionários, a todos, enfim. Que Deus nos abençoe grandemente a este parlamento. Muito obrigado.
Com a palavra, o senhor servidor Nicolas Carlos Nunes, que terá o prazo de 15 minutos para se pronunciar sobre o impacto financeiro do projeto de lei 463 de 2023, base de cálculo e período utilizado para compor o valor do novo subsídio de vereadores da próxima legislatura de 2025 a 2028, publicidade, transparência sobre as matérias legislativas apresentadas e apreciadas pela Câmara Municipal.
Primeiramente, boa noite a todos, os vereadores aqui presentes, os munícipes e os servidores também. Inicialmente, eu gostaria de falar sobre o impacto, porque eu acho que é muito importante a gente olhar, né, as finanças da Câmara em relação a alguns aumentos e reajustes que acontecem aqui. Ele é um tipo de cálculo que ele não é tão simples de ser feito. Eu quero agradecer aqui a duas pessoas que foram responsáveis por me ajudar a fazer esse cálculo. Um servidor da prefeitura que fez um cálculo há uns anos atrás, é uma planilha que eu uso para fazer esses cálculos atuariais, tanto de aumento de servidores quanto de vereadores. Um dos responsáveis por essa planilha é o Elias, trabalha na contabilidade do prefeito Elias Fraga, quero agradecer ele, e a servidora que trabalha junto comigo, que eu sempre brinco que eu sou estagiário dela, estou aprendendo com ela até hoje, que é a Tânia Laporte, que trabalha com a gente ali. Por que ele não é um cálculo simples? Ele é um cálculo que eu tenho que calcular a previsão de receita para os 2 anos posteriores ao aumento, quando ele é efetivado. Tem que levar em consideração a carreira dos servidores, tanto em relação à progressão natural deles como as inflacionárias. E também eu tenho que calcular umas previsões de receita que muitas vezes não estão nem no planejamento. Como o cálculo aqui foi feito até 2030, é um cálculo trabalhoso, não tão simples de ser feito mesmo, porque muitas variáveis entram aqui. Gera uma folha, mas é uma planilha, são várias planilhas dentro dos que ainda tem que checar. Algo que às vezes incorre um erro para mais, um erro para menos, e o tribunal fica em cima da gente. Por que eu estou falando que não é um cálculo simples? O cálculo atuarial, ele tem que levar em consideração o cenário econômico, e às vezes a gente bate com alguns assuntos que rolaram em rede social, simplesmente com regra de 3 simples, e isso me incomodou muito quando aconteceu. Eu cheguei a reclamar com alguns servidores aqui da Câmara referente a isso aí, pedi para usar a tribuna livre para explicar que os cálculos não são tão simples. E mesmo assim, tive que explicar isso 3 ou 4 vezes na prefeitura o mesmo assunto. Gera desinformação, e como a Câmara é a base primária desse tipo de informação, que é aqui que os projetos são apresentados, gera esse desconforto. Porque eu acho que aqui na casa a informação tem que sair de maneira mais correta. Não sou contra, eu quero que vocês entendam que eu não sou contra a publicidade em rede social. Você pode se manifestar em relação à porcentagem de aumento, índice utilizado, mas quando você usa informação mais técnica, porque os vereadores dessa casa aqui, eles têm o subsídio deles, eles não têm outras gratificações, eu parabenizo tanto essa legislatura quanto as anteriores, porque eles têm o subsídio deles, eles não têm direito a gratificação nenhuma, até mesmo pela natureza da verba de subsídio, como gratificações de alimentação que eles não têm, eles não têm 13º, eles não têm 1/3 de férias. E eu quero tocar no ponto de que nenhum dos vereadores aqui tem qualquer tipo de assessoria externa. Quando eu digo assessoria externa, é assessoria que algumas câmaras possuem para alguns vereadores. Assim, 3 assessores para cada vereador aqui não tem. Então, quando surge um assunto mais técnico, os vereadores da Câmara eles têm que utilizar o corpo administrativo. É uma faca de 2 gumes. A assessoria ela gera economia para a Câmara. Os vereadores, até hoje, nunca recebiam uma demanda em relação a isso aí. Eles têm consciência. Por isso, eu parabenizo eles em relação às economias que acontecem aqui dentro, mas é uma faca de 2 gumes. Às vezes, você tem... Aqui tem a pluralidade de vereadores. Tem vereador aqui, professor, tem empresário, tem o pessoal da agroindústria, tem o pessoal da segurança. E ninguém é especialista em tudo. Então, eu peço, vai gerar o tipo de informação um pouco mais técnica? Consulta a gente. Porque depois eu trabalho para desfazer ou às vezes reinformar a pessoa é mais complicado. A gente não consegue atingir tanto quanto atingir uma postagem em rede social. Em relação ao impacto, o que eu levei em consideração aqui? Eu acho que é o mais importante. A Câmara, ela recebe um duodécimo mensal. E esses duodécimos mensais possuem limites. Então, a gente tem que levar em consideração esse processo de 30 anos. E, às vezes, tentando calcular como que seria a nossa receita até 2030. Foi levado os cálculos em relação à parte financeira. A Câmara já devolve à Prefeitura, até mesmo pelo zelo do patrimônio, que tanto os servidores como os vereadores fazem. E os montantes, eles conseguem até se levantar. É interessante a pessoa saber que a Câmara economiza, né? No ano de 2020, a gente chegou a devolver 120 mil para a Prefeitura. É um dinheiro que realmente não fica aqui. A gente é obrigado a devolver, mas vale sentar. Em 2020, 120 mil. Em 2021, 450 mil. Em 2022, 404 mil reais. Ano após ano, esses valores eles vão aumentando. Esse ano a gente consegue fazer um investimento num servidor, até mesmo pela economia que a casa aqui faz. Então, dentro da parte financeira, a gente consegue, dentro dessa PL de subsídios dos geradores, sustentar esse aumento que aparece na PL. Número... Oi? PL 463, 463, né? 463, desculpa, é isso mesmo. A parte orçamentária... A gente também consegue citar, gera um superávit em 2025. É o cálculo mais próximo que a gente consegue fazer por conta do PPA, que ele gera um orçamento para mim até 2025. É o último ano do PPA 2022-2025. Em relação aos limites legais, a gente tem o da receita corrente líquida e a gente tem o limite da Constituição Federal, o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal e a da Constituição Federal. Os dois também se encontram dentro do limite com folga, até o ano de 2030. O limite que a gente tem em relação ao repasse do duodécimo, que é o que mais pesa para a gente, que é o limite de até 70% do duodécimo, fecha em 2030, numa previsão bem prudente, em 61,73, gerando ainda uma folga de pouco mais de 8%, numa previsão bem prudente. É como se eu não estivesse aumentando a receita de 2025 a 2030. Então, a gente leva em consideração a prudência também na hora dos cálculos. Em relação ao nosso limite de 6%, é um limite que eu nem gosto de utilizar muito, porque é um limite que, para o porte do nosso município, ele é muito relevante. É um limite de 6% em relação à receita corrente líquida que a gente tem que ter. Esse limite fica bem próximo da metade em 2030. É um limite que a gente eu não gosto de levar em consideração, porque eu me preocupo mais com o 70%, que é o que costuma atingir mais em municípios pequenos. Agora, um outro limite, que é o que foi utilizado exatamente para a base de cálculo, é a porcentagem em relação ao subsídio dos deputados estaduais, que é o que bate no nosso, que a gente tem que levar em consideração na hora do limite máximo para vereador. O limite máximo para vereador hoje, em relação ao salário de deputado estadual, é R$10.432,39. Então, esse aumento que vai bater em 2025, de R$7.500, ele também está bem prudente, bem abaixo do que é o limite máximo para os vereadores municipais, pelo porte do nosso município também. Então, para a parte de impacto financeiro, a gente está dentro dos limites, respeita os limites legais e de maneira bem prudencial. Tá? Então, a gente rolou esse impacto com bastante folga. O segundo assunto que eu queria falar era em relação à base de cálculo realmente que foi utilizada. A gente estipulou o valor de R$ 7.500, com a evolução no período dos outros anos, levando em consideração as inflações previstas, né, para 2023, a gente acabou utilizando para poder fazer essa evolução. Mas a base de cálculo também bateu uma parte científica. Os subsídios dos vereadores eles não sofrem aumentos reais há alguns anos já. O último aumento mesmo que eu... Desculpa, o primeiro aumento que eu estou levando em consideração é o aumento que foi para a legislatura de 2009, que era o salário de R$3.645,89. Esse aumento, nesse período de entre 2009 e 2023, ele sofreu um aumento de 11%. É um aumento pífio para o salário de vereador ou qualquer outro tipo de salário, se for levar em consideração. Por que eu falo que é um aumento pífio? O salário mínimo, que a gente sabe que hoje não compra nada, né? Ele teve um aumento de mais de 40% no mesmo período. Isso calculando ainda num período até menor. O salário dos servidores públicos, no mesmo período que a gente sabe que também que houve desvalorização, eu estou levando agora em consideração a base de 2012, que teve um reajuste mais interessante para usar como base de cálculo. Esses outros servidores públicos, que também está abaixo, porque em 2012 esse salário foi aumentado para R$ 322,00. Em 2023, para a PL, que também está sendo passado hoje para os servidores públicos, a porcentagem de aumento fica em 207%. Por incrível que pareça, 207% a gente acha, é por isso que eu não gosto de utilizar números absolutos na hora de fazer cálculo de recuperação. Não bate nem no mínimo hoje. É um aumento que triplicou o salário dos servidores de 200 e simplesmente não chegou e alcançou nenhum mínimo. Então, quando a gente utiliza bases de cálculo, igual que foi formado nas redes sociais, de aumento de 118% para os vereadores, esses números não são legais de se utilizar porque não recuperam o poder inflacionário. A gente tem que olhar a realidade de hoje. Infelizmente, a gente tem que ir lá para trás para tentar recuperar esse salário dos vereadores. A gente tem que ter bons funcionários, até mesmo como vereadores. Não adianta você ficar pensando que esse vereador vai ficar aqui recebendo um salário mínimo. Ninguém que possui a mínima capacidade, que às vezes aí fora, no mesmo horário de serviço, conseguiria um salário maior em relação a isso aí. Então, a gente tem que valorizar desde os servidores públicos aos vereadores dessa casa. Eu acho que não pode olhar simplesmente o nosso lado somente. Eu penso que a função de vereador hoje, ela não engloba só a votação de leis, não. É o acompanhamento orçamentário, é a questão do atendimento à população em algumas demandas, criação de PL, e novamente falando, eles não possuem assessores, então o trabalho fica dobrado, a gente tenta atender eles aqui, mas a gente sabe que muita coisa, eles consultam por fora, eles não têm direito a deslocamento, não têm direito a combustível, então tudo sai do bolso deles, em relação ao tipo de trabalho e qualquer comunidade que eles forem. A base de cálculo, resumindo o que foi utilizada, foi em relação a 2009 a 2023. Em 2017, vemos um aumento, esse aumento de 12%. Foi-se considerado esse aumento de 12%. E o aumento líquido deles bate em... Desculpa, gente. Em relação a 2014... 83,15%. Em relação ao aumento deles lá do ano de 2009. Levando-se em consideração o reajuste que foi feito em 2016 para a legislatura de 2017. Depois dessa parte técnica toda, eu gostaria de falar em relação à publicidade da lei apresentada nessa Câmara, que foi o problema que a gente teve com publicações em rede social. Quando um vereador aqui gera qualquer tipo de informação em rede social, é a figura da Câmara que está lá respondendo, tá, gente? Eu sei que o vereador ele tem que divulgar o trabalho, a gente sabe que quem não é visto não é lembrado, só que a ferramenta ela tem que ser usada com responsabilidade. Eu estou aqui explicando para vocês uma coisa que eu acho que eu deveria fazer todo o reajuste de todo o servidor quanto de vereador. Mas eu tenho que acordar numa segunda-feira resolvendo um problema na prefeitura, que a gente já estava sobrecarregado lá, com prazo vencendo, para ter que explicar desinformação em rede social. Não é interessante para ninguém, isso custa tempo, é um prazo que a gente pode perder numa prefeitura. É uma ajuda que a gente estava dando lá por falta de pessoal, eu não acho que eu deveria ter feito isso. Explicando informalmente também, eu acho que a Câmara, a gente poderia ter formalizado um documento mais legal para poder se pronunciar em relação a isso aí, mas eu acho que fica a dica. Vocês, vereadores, novamente, parabéns, mas use o corpo administrativo. Às vezes eu não tenho informação para vocês, mas a gente sabe quem sabe. A gente sabe quem sabe. Então a gente consegue dar uma base um pouco mais sólida de informação. E se a Câmara tiver que responder por informação, a gente vai responder junto. Tem. Agora, infelizmente, eu cheguei até a comentar que se qualquer tipo de Câmara que gera esse tipo de informação em rede social, a primeira coisa que eu vou bater é na contadoria. E hoje eu sou o contador da Câmara. Como que isso não passa por um tipo de revisão, uma informação dessa? É um cálculo que eu demorei um dia e meio para fazer. Isso você não faz numa publicação de rede social. E, cara, isso ofende. É minha cara também que fica. Eu sei que, às vezes, o vereador se exalta, publica, mas, cara, vamos gerar informação mais técnica, que é informação primária. Peço desculpa, eu não estou utilizando uma pessoa específica. Esse é um tipo de coisa que não é problema só aqui da Câmara, mas é aqui que a gente consegue resolver. Tem. É o nosso corpo aqui. Mas, por favor, utilizem a gente. Porque, novamente, vocês não têm direito à assessoria externa. Então, é o nosso corpo que tem que ser utilizado. Gente, agradeço. por esse espaço aqui. Sim, à vontade.
Boa noite a todos. Boa noite, público presente. Então, Nicolas, eu vou me manifestar. Confesso que eu saí de casa hoje e não pensando em não me manifestar em nada a esse assunto. Mas eu acho que quando você fala a questão das redes sociais, eu fico muito feliz por você também ter esse pensamento. Porque existem muitas coisas que são técnicas e existem muitas coisas que são políticas. E a gente precisa sempre dialogar muito com a população. Primeiramente, quando você fala sobre a questão da devolução de dinheiro, realmente esta casa, ela faz essa devolução de dinheiro e a gente não é de agora, tem bastante tempo que a Câmara Municipal devolve o dinheiro, né, não gasta, isso é uma economia, isso é muito bom. Mas, por outro lado, muitas vezes falta a esta casa, e não é falta deste vereador cobrar do presidente, da mesa, alguns investimentos para que a população interaja mais com essa Câmara. A gente percebe, vamos dar um exemplo aqui, que o próprio emblema do município é um emblema desatualizado e coisa que, na primeira vez que eu cheguei aqui, eu já pedi, né? Nós temos aí, indo para terceiro, 3 anos, uma criança, um cidadão chega, a gente vê, né, o emblema do nosso município desatualizado. A gente vê, a gente vai em outras câmaras, a gente vai em outros locais, a sessão é mais interativa, as pessoas conseguem se conectar melhor com o nosso trabalho. E hoje, muitas vezes, o cidadão vem aqui, senta, e muitas vezes ele não consegue acompanhar o que nós estamos discutindo, porque ainda é uma Câmara como se ela estivesse trabalhando de quando começou o município. E a gente sabe disso. Então, é uma Câmara que precisa se atualizar, é uma Câmara que precisa conectar mais com a população. Então, muitas vezes, quando a gente discute essa questão do salário, a questão do que sobra, do investimento com a Câmara, é exatamente isso que eu tenho cobrado. A gente vê o nosso vizinho com as pessoas podendo assistir ao vivo as sessões das suas casas. E a gente não tem isso em João Neiva, com essa ideia de justificar porque precisa não gastar. Né? Existem outras e outras coisas que eu poderia estar listando aqui, né, que a gente vem pedindo, que a gente vem cobrando. Né? Em relação às redes sociais, eu acho muito válido, né, quando você aborda o cuidado com as redes sociais. Eu posso até ter errado, e eu reconheço, mas eu não tenho dúvida de que eu liguei para você e te questionei sobre isso. Eu fui um que liguei para você, perguntei, te falei qual foi o que vocês usaram, né, qual foi o momento, qual foi o site, né, e essa explicação que você está dando para a gente agora, talvez quando eu te liguei, faltou. Né? Isso eu tenho consciência de que eu fiz isso, de que eu liguei para você antes da postagem, eu liguei, te perguntei, te falei, antes de eu colocar o IGPM. A primeira postagem que eu fiz, Nicolas, foi a postagem do índice, a postagem de que os vereadores iam fazer o índice até 118% e que eu esperava que os nossos colegas tivessem consciência. Essa foi a minha primeira postagem. Também como uma forma de que a população pudesse compreender de que isso estava discutindo, porque, infelizmente, graças à nossa colega, à nossa funcionária servidora Bruna, está sempre alimentando as redes sociais, a gente sabe que nem é uma atribuição dela, mas que ela faz isso, né, com todo amor, com todo carinho, a gente não tem nem isso na nossa casa. Então, assim, quando alguém chegou para mim e fez esse questionamento sobre o índice, a primeira coisa que eu fiz foi realmente ligar para você. E eu lembro muito bem disso. Eu lembro muito bem que eu liguei para você, te perguntei, você me explicou qual foi o site que vocês usaram, né? Qual foi o local. E o que eu fiz foi mostrar para o povo quais foram os locais. Inclusive, eu usei essa tribuna, falei para as pessoas que estavam aqui que era para acessar o site e localizar. Agora, em relação a usar as redes sociais, eu quero dizer que, se vocês olharem nas minhas redes sociais, eu nunca, em momento algum, eu fiz nenhum ataque pessoal a ninguém. Coisa que nós tivemos nas páginas de algumas pessoas aqui, esse tipo de ataque. O que foi feito comigo, não justifica nada do que está acontecendo. Quando nós temos uma nota maldosa e criminosa. Por que eu falo que é criminosa? Porque lá faz afirmação de coisas que realmente eu não disse e não falei. Então, assim, quando um colega, né, ou quando alguém faz isso e publica nas redes sociais, ele desprestigia qualquer trabalho. Então, o que eu fiz foi divulgar para a população qual era o projeto que estava colocando aqui. E eu pedi que a população, talvez realmente eu tenha errado, eu acho que eu consegui compreender muito bem o que você falou em relação a critérios técnicos, né? Mas talvez essa sua fala poderia ser feita no dia da apresentação do projeto. Talvez isso que você está explicando poderia ser feito através de uma reunião em que o presidente poderia convidar a gente, convocar a gente.
Vereador, só te interrompendo um pouquinho, não fale em reunião de convidar, não, porque eu cansei de convidar o senhor e o senhor disse aqui por várias vezes que não participaria de reunião para debater salários. Então não vão,
sim,
não
olha
vão
só,
sair fora do assunto, não.
Olha só, o senhor presidente.
Eu sempre te respeitei,
sim,
vou
eu
te
também
respeitar,
não,
mas não vão,
sim,
falar,
olha só,
coisas que não existem.
Presta atenção. A vez em que eu disse isso, foi que o senhor convidou a gente para uma reunião com uma pauta, porque, no meu modo de entender, uma reunião, todas as vezes que a gente participa de uma reunião, a gente precisa conhecer a pauta. Nós temos aí as colegas professoras, nós temos a Cida, que faz parte de conselho. Toda reunião que nos é, a gente é chamado para uma reunião, a gente tem uma pauta, e esse assunto dessa pauta, ele é anunciado previamente. Então, a primeira vez que eu disse isso foi que, eu lembro exatamente o dia, o senhor convidou a gente para um determinado assunto e no meio dessa reunião foi surgido esse assunto do aumento e eu disse, se eu soubesse que era para esse assunto, eu não teria vindo. Por quê? Porque quem me conhece sabe que antes de ir para uma reunião eu gosto de conhecer o assunto. Eu gosto de saber qual é o tema para eu estudar, para eu conseguir dialogar e conversar muito bem. Se o senhor puder me apresentar a pauta de alguma reunião e o convite de alguma reunião em que eu tenha recusado, eu ficaria muito grato. Porque nenhuma reunião em que foi dito que a pauta seria discussão de aumento de subsídio de vereador e eu disse não estarei presente, eu faço questão de divulgar nas minhas redes sociais. Faço questão de divulgar. Olha, eu faço um vídeo para a população e digo, população, no dia em que o presidente chamou a gente com essa reunião, com essa pauta, com esse assunto, eu me recusei a participar. O que me dá mais ainda a entender é que na nota foi publicado em que eu discuto esse assunto. Então é muito estranho. Na nota diz que eu discuto esse assunto e peço aumento. E agora tem uma fala de que eu não participo de uma reunião.
Vereador.
Mas assim, só para responder ou continuar respondendo o colega, te agradeço pela explicação. Né? Em momento algum, as minhas publicações foi para ofender nenhum servidor desta casa. Nunca tive essa intenção de ofender. Infelizmente, nós temos questões. Para além das questões técnicas, existem questões políticas também. Existem falas, por exemplo, de que para aprovar o aumento do servidor, precisa aprovar o aumento do vereador. né, são falas que chegaram para mim hoje, e isso não é verdade, eu fiz questão de dizer que não é verdade. Existem falas de que nós, vereadores, que solicitamos à mesa o aumento, isso também não é verdade. Então, assim, entre verdades e mentiras, eu fico com o que eu fiz. Todas as minhas postagens têm nome, sobrenome. Diferente de algumas postagens que, de forma maldosa, criminosa, não colocaram nomes. Então, assim, fica muito mais fácil eu pedir desculpa em dizer que não foi minha intenção, em dizer que em momento algum eu quis ofender algum servidor da casa, porque as minhas notas foram nomeadas, as minhas notas foram assinadas. Diferente de outras notas que são mentirosas e que, se são verdadeiras, por que não, então, assinar? Certo? Então, novamente, eu uso a minha fala, uso a parte que você me cedeu para dizer para você que, em momento algum, eu tive a intenção de desrespeitar qualquer tipo de servidor. E se eu fiz isso, te peço desculpa, te peço perdão, tanto a você, quanto a doutora Lavínia, quanto a doutor Luiz, quanto a qualquer servidor desta casa. Porque o ser humano, ele é feito de aprendizagens. E se tem uma coisa que eu tenho aprendido muito nesta casa, é a conviver e a lidar com o ser humano. Tanto aqueles que estão dispostos a mudar e reconhecer o erro, quanto aqueles que, infelizmente, acreditam que política se faz dessa forma. Então, assim, desculpa, não foi minha intenção, né? Vou me retratar nas redes sociais contra isso, contra essas questões técnicas, não tenha dúvida que eu vou fazer isso, mas esse tipo de aumento, a forma como foi proposta, como uma correção de vereadores que anteriormente não tiveram coragem de fazer isso, acho engraçado que agora está correto, agora está certo, mas no passado não estava. Então estão colocando nas nossas costas uma correção, uma inflação de que muitas vezes não tem essa discussão com o servidor. Então, novamente, peço perdão a você.
Que é o que o senhor está querendo fazer, né? Também, né? Você está falando que você é contra?
Contra esse tipo de correção.
Nicolas, você me permite? Boa noite a todos. Quero cumprimentar a mesa, cumprimentar os novos colegas, os funcionários da Câmara e o público aqui presente. Como você citou, Nicolas, vereadores, redes sociais, só foram três que publicaram nas redes sociais contra o aumento. O vereador Juninho. Então, Juninho D'Ambrosio. Então, eu me sinto na obrigação, né, de mencionar, não era o momento para eu fazer isso, porque eu acho que o momento é seu, mas como você citou, eu acho assim que esse debate não é oportuno, na minha opinião, nesse momento, até mesmo porque, assim, na minha opinião, com todo respeito, porque esse projeto tem 30 dias que ele está na casa, ele foi feito pela mesa, assinado pelo Glauber, vereador, presidente Glauber, Tonon, Evandro e vereadora Faraildes. Então, eu acho que quando faz um projeto de lei, pelo menos quando eu faço, assim, eu entendo que sou eu responsável. Se, lógico, teve ajuda ou é necessário da contabilidade, eu acho maravilhoso isso, tem que ter mesmo. Eu acho que quando acontece isso, como aconteceu isso, você não precisa se sentir ofendido e corresponsável com as publicações da rede social. Certo? Que quando eu leio a mensagem de um texto, é o meu entendimento. Certo? Como vereadora. Eu tenho assim, quando eu falo que eu sou... Porque aqui não é o... As minhas explicações são outras. Eu não vou entrar, porque na hora de eu votar, eu vou explicar, porque não vai se alongar muito. Mas eu acho que poderia ter sido isso feito antes, com os vereadores, ter discutido a sua participação, que foi essencial para esse projeto existir, com responsabilidade, que eu sei que você é. Agora, Eva, eu acho bacana você expor isso, mas você chama a atenção de quem for para a rede social. E eu não fui com desrespeito, eu não fui contra vereador, eu não sou contra aumento de vereador. O vereador é legal, o cargo é legal, nós trabalhamos, não existe nada ilegal. Agora, como eu entendo o aumento, isso é pessoal. Eu tenho que ser respeitado, porque não pode ser um aumento político, na minha opinião. Então, eu tenho as minhas explicações, as minhas razões. Então, acho que esse debate não foi oportuno agora. Acho que nós estamos abertos à Casa de Leis. Você é uma pessoa super competente. Na verdade, você ajuda a prefeitura, como você mesmo falou, perdendo tempo em responder em verdade, vereador, como você mesmo... Só um minutinho, Glauber. Você disse... Desculpa, presidente. Você falou que você perdeu tempo em responder o que não é correto, porque você sai daqui para ajudar a prefeitura. Quer dizer, a gente precisa ser ajudado. Por que a gente não conversou isso antes? Agora, no dia de votar, 30 dias. Gente, nós estamos aqui de todos os dias. Então, assim, seu desculpa, sabe, Nicolas, porque eu me senti mal. Me senti mal. Eu tenho certeza que a minha colocação ela não foi desrespeitosa. Eu tenho a minha visão, não sou entendedora de todos os assuntos, mas eu entendi, assim, procurei me informar fora da Câmara, entendeu? Porque é o meu jeito de... Eu fui por esse caminho, mas pessoas também responsáveis. Agora, se eu soubesse que você teria tanto para falar, por que a gente nós nos reunimos antes? Então, assim, eu fui citada, por isso que eu estou aqui, e eu também quero respeito, porque eu fui citada de um jeito que eu não gostei muito. Os vereadores publicando, entendeu? Então, fica chato. Então, não é momento para isso. Mas eu tive que, agora, como foi falado, eu também vou me defender. Mas, vereador, assim, obrigado pelas explicações. E eu acho que sirva de lição, que todos os projetos têm que ser debatidos na Câmara, com a gente. Nós estamos aqui é para isso, para trabalhar. Vamos baixar a comissão? Vamos baixar a comissão. É reunião de comissão? É reunião de comissão. Agora!
Vereadora, olha só. Não é a senhora que vai falar se o momento dele usar a tribuna é agora ou não. Ele está usando a tribuna
com
a
vontade dele. Não, Glauber, não estou falando. A senhora disse que o momento do debate não é agora.
Está gravado ali. Mas tá bom.
Não, não, Glauber, olha só. Não, eu quero. Olha só, eu não estou chamando a atenção dele, não. Ele me citou. Mas ele me chamou a atenção também.
A senhora disse que o momento do debate não é agora. Não é debate, falando, ele está usando a tribuna.
Eu estou falando do debate. Ele pode usar. Sim, mas é que ele me citou.
Mas a senhora está falando que o momento não é agora.
Não, eu acho que o momento para discutir.
O projeto tem 30 dias que está na casa. Se a senhora quiser falar alguma coisa, você tem todo o direito de vir aqui falar.
Ele me deu a palavra.
Você não pode querer vir a falar dele.
Não, ele me deu a palavra, Glauber. Ele me deu a palavra. Sim. Eu não estou desrespeitando ele, não.
Posso mais questão?
Nicolas, você me dá a palavra também, já que foi citada a mesa. Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui o presidente, cumprimentando todos os vereadores. Deixar aqui, né, registrado que essa mesa, ela não é desordenada. Ela não faz nada sem consultar.
Ninguém falou que é desordenada, não.
Licença,
viu,
licença, que a palavra está comigo.
Ninguém falou que ela é desordenada, não, tá?
Se você puder dar licença, quando você estava falando, eu respeitei.
Claro, tranquilo. Não vou desrespeitar vocês nunca. Pode ficar tranquilo.
Então, voltando aqui, a questão é, esse projeto, ele está sendo estudado já faz um tempo. Quero aqui até agradecer ao Nicolas. Eu não consegui entender esse projeto, eu não sou contadora, por mais que eu sou técnica, mas eu não tenho afinidade. Vim ali, perguntei, porque poderia sair pela mesa, poderia sair por todos os vereadores assinando. Quando a mesa ela é eleita por todos os vereadores ou maioria. Então, ela tem... pelo regimento, a responsabilidade dos trabalhos dessa casa. Então, não foi feito a Bangu, ou foi feito porque a mesa quis, não. Foi conversado, sim. Entendeu? Eu acho, assim, uma falta de respeito, às vezes, com o cidadão. Nós não estamos em período eleitoral. Eu acho que a gente precisa trabalhar para o cidadão, indiferente de partido, diferente da forma que você pensa, eu estou aqui para trabalhar para o cidadão. O ano que vem a gente conversa de reeleição, de eleição, é o ano que vem. Eu falo que se todos os vereadores que passaram para essa casa e tivessem feito o deverzinho de casa deles, nós não estaríamos passando por isso. A mesma forma que eu falo do executivo com os servidores, que estão lá, as pessoas ganhando menos de um salário mínimo, precisando dar abono para chegar ao salário mínimo. Isso é uma vergonha. Mas só que não é de hoje a vergonha. A vergonha vem de vários anos atrás, de várias gestões atrás. Mas tem que cair no colo de alguém. Infelizmente, caiu na nossa. né? E eu fico aqui, agradeço a contabilidade, ao jurídico, por sempre estar nos apoiando, tentando nos esclarecer as nossas dúvidas. Eu falo por mim, porque eu vou atrás, eu pergunto, eu vou na secretaria, se eu pergunto quando vem um projeto, eu vou no lugar, está aqui Marquinhos, que não me deixa mentir, que eu vou lá, pergunto, Marquinhos, o que é que se trata disso? Eu falo que ontem eu fiquei sobre um projeto que vai ser votado aqui em caráter de urgência, liguei para a Tânia, liguei para Nicolas, do executivo, perguntei, liguei para a Bruna, que são três contadores, porque um funcionário chegou e me fez uma pergunta. E eu não sabia responder. E eu fui lá procurar. Eu só não liguei para o Nicolas, porque o Nicolas está de férias. E eu acho que mais que obrigação minha é deixar ele estar de férias. Liguei para o outro Nicolas. Mas aí eles me explicaram. Por quê? Tem a classe, chegou no 5, é superior, então vai ter sempre um diferencial. Eu nunca ia saber isso. Até porque não é minha praia. E eles me explicaram. Então, assim, a mesa diretora, quando ela colocou esse projeto, não é que é da vereadora Fará, do vereador Glauber, do vereador Evandro, não. Nós temos uma responsabilidade por estar sentado aqui na frente. Nós fomos eleitos pelos vereadores. Para o segundo biênio, nós fomos votados por todo mundo dessa casa. Não foi votado por 6, como foi no primeiro biênio. Foi votado por todos os 11 daqui. Então, significa que tem um trabalho prestado por essa mesa. Então, a gente não está aqui brincando de ser vereador, não. Pelo menos eu não estou brincando de ser vereadora, não. Eu abri mão do meu salário que eu tinha como engenheira para ser vereadora 24 horas. Você pode me ligar a qualquer horário que eu vou te atender. Se eu não te atender, eu vou te ligar depois. Então, isso, para mim, a carapuça não cabe quando falo algumas coisas. Não cabe. E, às vezes, eu fico muito triste a forma que vão se levando a situação. Cada um tem a sua responsabilidade, cada um fala o que quer, cada um pensa diferente. Mas eu acho que respeito é uma coisa que todo mundo tem que ter um com o outro. É o mínimo que temos que ter. Né? Quero aqui agradecer novamente, Nicolas, pelo seu trabalho, pela confiança que você nos passa quando a gente coloca um projeto desse. A gente sabe a repercussão que tem na cidade. A gente vê aí uma serra onde eles colocam ali direito de tudo, onde hoje eu falo que a gente não tem, temos um, a gente recebe, vou falar o básico, 3.400 com os descontos, onde a gente tem que pagar tudo para ser vereador. E muitas vezes a gente vai buscar as emendas e a gente acaba ficando sem. E a gente não tem nenhuma ajuda de custo. Né? E você sabe disso porque você está dentro dessa casa de lei. Você é o cara da contabilidade, a pessoa que entende da verba daqui dessa casa. E tudo que a gente faz, a gente tenta fazer, não é para ser a Câmara que gasta menos. Não, é uma Câmara que a gente vai fazer o trabalho dentro da legalidade. Se ainda não foi trocado alguma coisa, não é porque não quis. Foi porque dentro da legalidade ainda não conseguiu um parâmetro, ou teve só duas empresas, ou porque só teve uma, só por isso. Mas se está tentando, né? Eu falo que nós fizemos um pedido de carteirinha de vereador em 2021. Foi feito agora recentemente. Então, estou em 2023, ano que vem a gente já está saindo. Conseguimos agora 2023. Olha a dificuldade que é para fazer uma coisa dessa. Então, às vezes, essas pessoas não entendem a dificuldade, acham que é porque não quer fazer. E nós temos o quê? Na assessoria jurídica, duas pessoas. Para fazer licitação, para buscar, para correr atrás de tudo. E eu parabenizo todo mundo. Né? E tem a Bruna que ajuda. Né? E só temos a agradecer a cada servidor dessa casa, que faz que a nossa Câmara seja... A gente ganha, né, lá, prêmios por causa disso. Mas obrigado, Nicolas.
Para concluir aqui, eu quero agradecer até mesmo a chamada a atenção. Parece que está sendo feita de maneira agressiva, né? Pelo que o Léo falou, pelo que o Simone falou, eu acho que a gente também falha. Eu acho que eu também tenho que ser mais acessível em relação a eles têm, até para demonstrar que eu estou aqui para apoiar vocês. É, eu entendo que vocês têm que se manifestar em relação a valores, a relação ao que está sendo votado aqui dentro, a população tem que saber. Eu fico triste em ver a casa vazia num dia desse. Eu acho que a publicidade tem que ser feita, mas eu acho que isso que aconteceu aqui hoje tem que evoluir. A nossa relação ela tem que evoluir. Tanto em relação a eu estar mais disponível para vocês e de vocês usarem mais a gente mesmo. A gente está aqui mesmo para atender vocês, vereadores. Porque, novamente, eu falo, vocês não têm assessoria. Então, qual é o corpo de vocês que vocês vão utilizar? É o corpo administrativo. Usem, gente. Eu faço questão de ajudar vocês. Peço desculpa também se não consegui atender você, Simone, você também, Eliel. O Eliel entrou em contato comigo depois da primeira postagem mesmo. A gente levantou os cálculos, ele me pediu as postagens. O que realmente falou, o que me incomodou, que eu acho que também já está sanado, foi que aquela explicação que a gente fez na prefeitura, que eu acho que é uma coisa que, bom, às vezes a culpa é minha por não estar disponível. Então, eu espero que a gente evolua em relação a isso aí. Porque eu espero estar voltando um próximo reajuste para o pessoal do executivo no ano que vem também, para eles conseguirem continuar mantendo o poder aquisitivo deles. Que a gente sabe que tem salários abaixo do mínimo, a gente sabe que é ruim. Essa complementação eles não veem níveis. Né? E agradeço de novo vocês aqui pela oportunidade por estar falando. E, novamente, vou estar disponível para vocês para qualquer tipo de assunto.
Solicito da secretária que faça a leitura do resumo da ata da sessão ordinária no dia 25/4/2023.
Resumo da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva, realizada no dia 25/4/2023. Aos 25 dias do mês de abril do ano de 2023, às 18h05, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva. O presidente abriu a sessão saudando a todos, convidando o vereador José Evandro para fazer a leitura de um versículo da Bíblia e o secretário da mesa para fazer a chamada, onde se constatou a ausência dos vereadores Celso Guzzo e Fará Oliveira. O presidente convidou o vereador Júnior para compor a mesa, considerando a ausência da vice-presidente. Na tribuna livre, usou a palavra a senhora Maria Aparecida Batista de Assis. Em seguida, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura do expediente. No momento dos oradores, pronunciou o vereador Eliel dos Anjos. Na ordem do dia, foi aprovado à unanimidade o projeto de lei 1963. Nas explicações pessoais, se manifestaram os vereadores Marcelo, Simone, Heraldo, Eliel e Edilson. Por fim, o presidente agradeceu pela presença de todos e deu por encerrada a sessão.
Ato está em discussão. Ato está em votação. Quem for favorável permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Ato foi aprovado. Solicito da secretária que faça a leitura do expediente.
Ofício do gabinete do prefeito número 361, encaminhando o projeto de lei 1969. Ofício do gabinete do prefeito número 362, encaminhando o projeto de lei 1968 e solicitando sua apreciação em caráter de urgência. Ofício da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Prezados vereadores, considerando o ofício 050, onde o mesmo solicita a poda de uma árvore localizada na Rua das Palmeiras do bairro Floresta. Diante da solicitação, realizou-se vistoria no local e verificou-se que se trata de uma poda simples de um oiti em via pública. Dessa forma, a demanda foi repassada para a empresa responsável Fortaleza, a qual nos informou que a equipe conta com inúmeras demandas prioritárias, sendo uma delas a festa da cidade. Portanto, conforme o andamento dos serviços, será incluso o serviço de poda simples requerida em seguida. Ofício da Secretaria Municipal de Educação, encaminhando a resposta ao ofício vereadores 059, encaminhado pela vereadora Simone. E-mail enviado pelo presidente, pelo vereador da Câmara Municipal de Viraçu, Otávio Maioli. Encaminho o expediente de gabinete deste vereador, assinado por todos os vereadores dessa Câmara, manifestando nossas preocupações referentes aos impactos contemporâneos que Ibiraçu, bem como João Neiva e Fundão, por similaridades, vem sofrendo e poderão sofrer com a recente entrada do município de Aracruz e outros municípios na área de abrangência da SUDENE. O expediente tem o intuito de mobilizar politicamente a pauta de inclusão destes municípios na SUDENE, a fim de contornar desigualdades vastamente relatadas no ofício em anexo. Muito agradeceríamos a manifestação de apoio de Vossas Excelências, assim como gestões futuras que considerarem pertinentes para nos auxiliarem nessa luta, que é de todos nós, representantes dos municípios impactados. Em anexo segue o cópia do ofício. Projeto de lei números 1968, em caráter de urgência, projeto de lei números 1962, 1964, 1967, 1969, projeto de lei Câmara Municipal de João Neiva, número 463, de 2023. Senhor presidente, é o que consta no expediente.
Passamos ao momento dos oradores. Passamos à ordem do dia. Chegou esta casa com pedido de urgência, projeto de lei número 1968, de 2023, que dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores do Poder Executivo, Instituto e Autarquia do Município. Portanto, neste momento, iremos apreciar o pedido de urgência ao projeto de lei. O pedido de urgência está em discussão. O pedido de urgência está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O pedido de urgência foi aprovado. O projeto de lei número 1968 de 2023 está em discussão. Com a palavra, vereador Marcelo.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, servidores dessa casa, público aqui presente. Senhor presidente, mais uma vez, gostaria de parabenizar o prefeito municipal, o executivo, pelo programa de valorização dos servidores do nosso município. A gente sabe que o prefeito ele já concedeu uma revisão salarial no início do mandato, já ajustou alguns cargos, algumas tabelas do nosso município, e isso tem que ser feito com muita responsabilidade. Porque a gente sabe que o Tribunal de Contas ele não brinca em serviço e que os servidores precisam ser valorizados porque realmente os salários do nosso município estão muito defasados. Em contrapartida, eu também aproveito a oportunidade para fazer uma solicitação ao senhor e ao prefeito para que a gente solicite ao executivo para que reveja o piso da educação, que é uma bandeira que o professor Eliel também fala muito aqui nessa Câmara, e também o piso nacional da enfermagem, né? Que a gente viu agora que o governo federal deu o aval e que essa lei está descendo para os municípios. E nós tivemos uma reunião aqui, né, na Câmara, a qual o senhor participou e alguns vereadores, em que o prefeito ele cita que ele gostaria de valorizar mais o servidor, mas o orçamento do município ele é muito enxuto. A despesa bate quase com a receita. Então, com a responsabilidade, ele fez o cálculo atuarial, chegou nesse percentual, um percentual assim que, no meu ponto de vista, é pequeno para o servidor que precisa muito de melhorar a sua renda. Mas eu deixo aqui também, senhor presidente, uma solicitação, o prefeito já deu, doutor Simone, o aval para que tenha um reajuste no ticket de alimentação do servidor, que é muito pequeno no nosso município. Eu falo isso porque o ticket do servidor, ele é usado dentro do nosso município e ele retorna através de impostos e do comércio e gira a moeda. Mas eu digo assim, o poder de compra do servidor público é muito pequeno com esse ticket. É um valor, com todo respeito, muito irrisório para o que o servidor do nosso município necessita. Então, assim, já deixo aqui a minha solicitação. Eu acho que é uma solicitação que todos os servidores, todos os vereadores também vão fazer futuramente ao prefeito. Ele já sinalizou que vai haver esse valor, mas eu gostaria que esse valor fosse um valor em consonância com os outros tickets de alimentações que nós temos na nossa região e em algumas autarquias. Então, deixo aqui um apelo aos nossos vereadores para que a gente também comece a solicitar o prefeito para que esse ticket de alimentação tenha um reajuste com uma relevância significativa para o servidor. Obrigado, senhor presidente.
Quero te parabenizar, vereador Marcelo, pela fala. Também para
deixar registrado aqui, conversamos aqui a mesa diretora com o prefeito também em relação ao TIC. Inclusive, fizemos uma indicação a ele que se pudesse igualar a do SAAI, né, seria muito importante aí para os servidores. A palavra, vereadora Simone.
Mais uma vez, boa noite. Eu entendo que quando a gente vê um percentual de 5,79, nossa, é pouco. Realmente, a gente, quem olha, acha que é pouco. Só que existe por trás disso o Instituto. Né? Como o próprio Marquinho Nascimento ele disse, isso vai impactar, isso vai refletir. Tem que tomar cuidado com o aumento, porque o nosso Instituto ele tem que ter oxigênio para manter a aposentadoria de todos, dos ativos, dos inativos, dos pensionistas. Ou seja, hoje trabalhamos para amanhã aposentar. Então, tem que ter a garantia que vai ter dinheiro para pagar os aposentados. Então, assim, deixa eu organizar a minha fala. Então, é um índice... É um reajuste da inflação, que a inflação é referente a 2022. Esse, segundo o Marquinhos, que a gente conversou, o prefeito também conversou na reunião de sexta-feira, foi um aumento com responsabilidade, que esse percentual ele não vai impactar no Instituto. Então, eu acho assim, eu quero parabenizar o prefeito, o Instituto, eu acho que é um aumento com responsabilidade, mas quero deixar claro, pode parecer pouco, mas tem que ter, não podemos esquecer que por trás disso tem um Instituto que ele precisa se manter com dinheiro para que não falte no futuro para os aposentados. Tanto que o prefeito ele pediu que fizesse um levantamento de um aumento de 10% e de 15%. Ele viu esse, o de 10% e o de 15%. Se desse um aumento de 10%, para o Instituto, é o que ele queria. Não tem condições. Hoje, não tem condições. Se desse um aumento de 15%, para o Instituto também não teria condições, não seria viável. Quando eu falo Instituto, é para os servidores e é para os aposentados. Então, ele pensou nesse, em 10, em 15. Então, foi feito o cálculo, assim como o Marcelo falou, foi feito o estudo para que seja um aumento responsável, pensando agora e também no futuro. Parabéns, Executivo, Instituto também, que muito se preocupou na explicação. Como eu disse, o prefeito esteve aqui. E é isso. Então, que seja bastante valorizado pelos servidores também. Tá bom?
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O projeto de lei número 1968, de 2023, foi aprovado. Projeto de lei número 1962, de 2023, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2024 e das outras providências, baixou todas as comissões e permanecerá nas mesmas por estar no prazo regimental. Projeto de lei número 1964, de 2023, que dispõe sobre a reestruturação do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de João Neiva e das outras providências, baixou as comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento e permanecerá na mesa por estar no prazo regimental. Projeto de lei número 1967, de 2023, que dispõe sobre a autorização para aquisição da área de terra por desapropriação amigável mediante indenização, baixou as comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e permanecerá nas mesmas por estar no prazo regimental. Encaminho o projeto de lei número 1969, de 2023, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável e das outras providências, baixou as comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Será submetido à deliberação do plenário o projeto de lei 463 de 2023, que dispõe sobre subsídio de vereador, de prefeito, vice-prefeito e vereador para a legislatura de 2025 a 2028. O projeto está em discussão. Com a palavra, vereador Eliel.
Esse projeto, acho que a gente já até começou a discussão, realmente eu tenho certeza que há uma necessidade de mudança. A minha discordância é em relação à crescente mudança, né? Eu acho que esse é um direito que eu tenho, isso é uma... eu posso expressar minha opinião. Novamente, tenho ciência e consciência de que, ao contrário do que foi feito comigo, eu não usei a imagem de ninguém para isso. A gente, ao longo desses 2 anos e pouquinho, a gente conversou muito informalmente. A gente brincou muito. A gente se divertiu muito, a gente falou sério muitas vezes, a gente enfrentou muitas coisas nessa casa, a gente enfrentou muitas dificuldades nessa casa. Eu tenho certeza que eu apoiei muita gente aqui quando precisava. Apoiei a casa, apoiei a mesa, apoiei tudo que foi feito, porque eu busco ser uma pessoa muito justa. Apoio esse que, quando eu precisei, eu não tive. Muito pelo contrário. Eu conversei com algumas pessoas desta casa, alguns servidores, inclusive, que ninguém pensou na minha imagem quando colocou aquela nota. Poderia fazer, poderia usar as explicações técnicas. Poderia dizer por quê, quais são os motivos do aumento, mas não. O caminho que foi usado foi um caminho diferente. Ao invés da pessoa ir lá e explicar, olha, o vereador Eliel está errado. Quando ele coloca que a gente vai ter 118% de aumento, ele está errado. Nós não vamos ter 118% de aumento. Quando Eliel diz que nós estamos usando o IGPM, eu acabei de ler aqui, que esse projeto de lei que fixa o percentual de revisão geral foi o IPCA. O servidor acha estranho isso. Por que que, para mim, para aumentar o meu salário, usa o IPCA, e para aumentar o salário do vereador, usa o IGPM? O servidor questiona isso. Tá certo? Tá. Se tá certo, diga que eu tô errado e explique. Explique por que que eu tô errado. Ó, Eliel, você está errado. Quando você questiona por que que do servidor usa o IPCA, que deu, se eu não me engano, 38% de correção, e nós estamos usando o IGPM, que deu 70 e poucos, você está errado. Você não tenha dúvida que eu ia ficar... ok, deixar o servidor tirar a sua própria conclusão. Quando, e aí eu vou, com todo respeito, me dirigir a Cláudia, a Rosilene, a Valéria, que são servidores, o vereador, ele recebe R$4.095, quando você desconta, né, faz o desconto, sai R$13.400, R$13.000 e pouco. E é pouco. É pouco. Pergunta para o professor que trabalha 25 horas. Quanto que ele recebe? Líquido é 13.400? Vocês recebem 13.400 líquido? O nosso é pouco. Aqui, se vocês olharem a tabela desse projeto que nós acabamos de aumentar, que acabamos de aprovar, é a nova tabela. Acho que o servidor sabe muito bem essa tabela, né? Ele conhece muito bem essa tabela. O anexo 1, que é dos servidores que ingressaram na administração pública, o nosso salário, minhas nobres colegas servidoras, vai para 7.500, não é? O servidor, ele vai receber, quando ele tiver no padrão 35, o da carreira 8, ele vai receber 6.286. o servidor, do padrão 35 à carreira 8. Ele vai receber 6.285. O professor, que aí acho que vale a pena discutir, o professor nível 3, que é a grande maioria dos servidores, dos professores do magistério, eles vão receber, quando eles estiverem no padrão 30, que é o último padrão, nível 3, ele vai receber 4.878. Lógico que tem os quinquênios, né, que agora vai receber um pouquinho mais, não vou deixar de destacar isso. Então, quando a gente faz essa questão, esse questionamento, é exatamente essa noção que a gente precisa explicar para a população por que de 4 mil a gente vai pular para 7.500. É isso. E outra coisa, como que nós estamos aprovando um aumento de 25%, 26%, 27%, 28%, de 6%, nós já estamos garantindo 6%, sendo que nem o Banco Central consegue supor e prever a inflação. Nem o Banco Central, com toda a estrutura que ele tem, consegue prever. Mas nós já estamos prevendo. Então, assim, isso é um direito. Eu quero deixar bem claro que nós nem precisaríamos estar discutindo índice. Porque constitucionalmente é só imaginar. O salário do deputado estadual é esse e o nosso salário é esse, está dentro da Constituição. Ponto. O que me indignou foi a forma da explicação. O jeito de explicar foi um jeito estranho, um jeito diferente, que a população questiona, que a população busca. Além disso, ainda que fosse dentro do padrão, dentro da ideia, de cada um aqui tem o direito de se manifestar contra ou a favor. Isso é um direito que se tem. Agora, o que não dá para a gente aceitar é que vá numa rede social e façam afirmações, usam de afirmações que não são legais. E, acima de tudo, anônimas. Isso não é correto. Então, assim, eu fiz uma fala quando eu recebi, naquela terça-feira, em relação à questão das faculdades. Né? E depois eu fiquei sabendo que alguns que estavam aqui nessa câmara desceram meio que fazendo piadinha com a minha fala. Porque eu disse que eu era uma pessoa estudada e que eu tinha faculdades, eu tinha mestrado, eu tinha piadinhas. Então, olha o nível que a gente chega. A gente chega num nível que hoje a pessoa ser estudado e a pessoa usar um exemplo de que, na minha opinião, isso é minha opinião, uma pessoa que se dispõe a representar uma cidade, ela tem que buscar conhecimento, sim. Porque a população espera que quem esteja aqui assinando e respondendo por ela seja uma pessoa que busque conhecimento. E o que eu fiz foi usar esse exemplo para dizer que a gente busca conhecimento. A gente erra, falha, a gente falha, mas a gente está buscando conhecimento. Então, assim, eu sou contra o projeto, já antecipo meu voto, sei que vai ser aprovado, né, isso é fato, mas, assim, eu sou contra o projeto, respeito todos aqui que são a favores, compreendo todas as explicações, não tem nada de ilegal na aprovação do projeto, isso é muito claro, e eu não estou dizendo isso, todas as pessoas que me perguntam, eu deixo isso bem claro, não existe nada de ilegal na aprovação do projeto. Eu só não acho que a forma desse aumento, a amplitude desse aumento é o correto. Talvez seria necessidade da gente fazer uma redução um pouco menos agressiva, vamos dizer, né? Não sei nem se é essa palavra mesmo, e que na próxima gestão fizesse uma correção e fosse corrigindo aos poucos, até chegar um determinado momento que fosse algo mais plausível. E não a gente sair de 4.095 para 7.500, ainda garantindo aí um aumento chegando a 118%. Essa é a minha opinião. Novamente, vou pedir desculpa aos meus colegas se em algum momento, apesar do que eu tenho certeza que eu não fui agressivo com ninguém nas redes sociais, eu não usei a imagem de ninguém, não disse, não falei mal, não critiquei nenhum tipo, muito pelo contrário, eu disse que teríamos que ter consciência para a aprovação desse projeto. Quando eu falo tenham consciência, não estou dizendo que ninguém tem, eu acho que interpretação ajuda muito no diálogo, né? Uma conversa ajuda muito no diálogo. Algumas situações realmente saem do controle, isso faz parte da política. Já disse várias vezes que essa fala de chegar para você está fazendo isso porque você quer ser prefeito, porque você quer ser vice-prefeito, a política não é agora, isso eu já disse para você, já avisei isso, já falei várias vezes. Hoje eu estou pensando no agora, estou pensando no meu mandato, estou pensando no agora, estou pensando no que eu vou fazer até o final de 2024. É isso, somente isso. Se eu fosse candidato, se eu fosse candidato a vice-prefeito, se eu fosse candidato a prefeito, se eu fosse candidato a vereador, não teria nenhum problema de dizer isso, é um direito que eu tenho. A pessoa, às vezes, chega à beira de uma hipocrisia falar que não está fazendo campanha. Nós somos políticos. Quando a gente vai num evento, quando a gente apoia, quando a gente divulga o nosso trabalho, querendo ou não, a gente já está pensando. Isso é comum, isso é normal, não tem nenhum problema disso, não tem nenhum erro disso. Certo? Então, assim, é muito chato, é muito ruim, mas eu espero que eu tenha sido compreendido, espero a compreensão dos meus colegas. Eu só lamento, novamente, da nota maldosa, maliciosa que foi feita em relação ao meu nome. E lamento mais ainda da ausência de apoio por parte de algumas pessoas que eu esperava ter. Muito obrigado.
A palavra, vereadora Simone.
Então, mais uma vez, boa noite. Em relação a esse projeto de aumento de prefeito, vice-prefeito e vereadores, eu acho que não é novidade para nenhum dos colegas que eu desde sempre disse que eu não sou favorável. Na verdade, eu não era antes de ser feito o projeto. Depois que foi feito o projeto, assim, porque eu tinha meu pensamento, porque eu acho... Bom, eu vou chegar lá. Então, eu tenho certeza que para os nobres colegas, todos sabiam que eu ia votar contra. E depois do projeto, então, foi colocado na Casa de Leis. Então, agora eu vou tentar explicar, vou tentar ser clara. Então, primeiramente, eu quero dizer que o cargo de vereador é legal. Ele não é ilegal o aumento... Assim como qualquer outro cargo, também não é ilegal, de forma alguma eu sou contra aumento. Não é um cargo voluntário, né? Ninguém fez campanha para ser cargo voluntário. São algumas considerações que eu acho necessário falar. Então, eu voto, tem que ter muita dedicação, é muito trabalho. Todos nós aqui trabalhamos muito, cada um no seu... com o seu eleitorado, no seu ambiente, na sua comunidade, ou com o município todo. Todo mundo trabalha muito. Isso aí é inquestionável. Mas o meu voto é contrário, é que eu me apeguei, assim, a princípio, à mensagem do projeto de lei, que ele usa como parâmetro o IGPM, certo? Ele usa como parâmetro. Então, é feito um cálculo em cima de 70... É um cálculo... de GPM. E esse cálculo mostrou um aumento de 76% para prefeito, vice-prefeito e vereador na mensagem do texto. Aí mostra a mensagem. Quando você lê o projeto de lei, você vê que não é isso que acontece, no meu ver. Porque o prefeito, na mensagem do texto, o parâmetro fala que ele ia ganhar R$ 876,13. Aí, lá no projeto de lei, ele passa a ganhar 15 mil. O vice-prefeito, 9.200 R$ 9.238,08. No projeto de lei, 9 mil. Os vereadores, 7.206, na mensagem do texto. Quando você lê o projeto de lei, mostra que ele vai passar a ganhar 7.500 em 2025. Depois ele vai passar a ganhar 7.950 em 2026. Depois ele vai passar 8.427 em 2027 e 8.932,62 em 2028. Então, na mensagem do texto, esse índice, parâmetro, ele não serviu para prefeito, porque o prefeito de 18 baixou para 15. Serviu quase que exclusivamente para o vice-prefeito, que passou a ganhar 9. Agora nós vamos ganhar muito mais do que 76%. Então, eu acho assim, eu não acho justo, porque como vereador Eliel, não sei se eu estou sendo clara, para os servidores públicos usou-se um índice e para prefeito, vice-prefeito e vereador usou-se um outro índice, que é o IGPM. Então, eu acho que poderia ter usado o mesmo índice para todo mundo, isso é uma questão. Por quê? Porque fica impactante, a população não gosta. A população não gosta quando, quando fala assim, aumento de vereador. Isso não é só em João Neiva, é em todas as cidades. E aí, por que não teve aumento na gestão passada? Porque a gente não vota o nosso próprio aumento. Nós não estamos votando aqui o aumento dessa gestão. Nós estamos votando o aumento para os outros vereadores que virão. Só que então a gente carrega um peso hoje, porque não teve aumento. Por que, que a outra gestão não votou um pouco para essa gestão? Sem saber quem eram os vereadores. Eu não estou me colocando querendo ganhar mais ou menos, não é isso. Só que vai chegar aqui agora um aumento de 76%. Então, o aumento de vereador ele não pode ser político. Ele não pode ser político, como foi dito aqui. É 30, pode ganhar até 30% de um deputado estadual. Então, coloca no máximo. Mas não dá para a gente ficar jogando com o salário de vereador. Sinceramente, eu não gostei que a explicação fica sendo assim, não teve na minha gestão passada, então nós vamos botar 76% agora. Não é assim. Eu acho que se toda a gestão aumenta um pouco, não vai ficar pesado para ninguém. Não dá para chegar agora um aumento de mais de 80, sei lá, 70, mais de 76% de um vereador. Eu não vou assumir isso. Eu não vou assumir esse valor percentual. Então, é por isso que eu não voto esse projeto por conta desse percentual foi colocado nessa gestão. Era para ter sido colocado um pouco na gestão passada, um pouco nessa, e assim sucessivamente. Obrigada e boa noite.
A palavra é vereador Marcelo.
Obrigado, senhor presidente. Novamente, boa noite a todos. Esse aqui é um espaço democrático das discussões. Aqui é o lugar que a gente tem que falar o que cada um interpreta do jeito que lê os projetos. Só que nós temos que lembrar, senhor presidente, que nós temos aqui no município uma coisa chamada o teto do prefeito, que norteia alguns salários de alguns servidores do nosso município. Servidores esses de carreira que passam num concurso, como eu tenho, eu passei no concurso e tenho um plano de casas e carreiras. Eu acho que efetivos aqui, professor Eliel, que também tem um plano de cargos e carreira, doutora Simone, que também tem um plano de cargos e carreira. E existem servidores nesse município que já estão atingindo esse teto. E eu pergunto aos nossos vereadores, será que seria justo que a gente fique amarrando salários de vereador, vice-prefeito, para que o teto não atinja os servidores, esses servidores que têm direito a progredir nas carreiras? Será que se eu estivesse nessa situação, como servidores de carreira, como doutora Simone, doutor e o senhor Eliel, e o salário deles parasse de progredir,
porque não atingiu o teto do prefeito e o direito dele cerceado. Será que eles votariam contra? Eu não votaria. Eu já pensei em votar contra esse projeto. Mas se eu voto contra esse projeto, eu ia cercear o direito de quem é servidor público, que vai progredir, que vai atingir o teto de prefeito e vai parar de progredir, vai parar de subir. Já pensou quando chegasse? Se a gente não vota esse projeto esse ano, nós vamos ter 2024, 25, 26, 27, 28, sem subir salário. Sem subir o salário do prefeito e sem aumentar o teto. 2029, vem a nova legislatura e os novos vereadores. Se eles não subirem, são 8 anos sem subir o teto do prefeito. Esses vereadores de carreira, eles vão ficar 8 anos sem ter acréscimo em salário. Eles vão perder o direito deles, porque eu, como vereador, estarei pensando apenas no projeto e no que a população que não entende vai na rede social, porque eu tenho certeza que amanhã na rede social vai sair. Vereador votou contra, vereador votou a favor. Nossa, não voto em nenhum desses vereadores. Foi falado aqui hoje que a gente vai pular de 4 mil para 7 mil. Eu tenho um acordo com a minha família que eu não sou mais candidato a vereador. Eu não estou votando no meu salário. Eu estou votando na próxima legislatura, que eu não sei quem vão ser os 11 que vão sentar aqui. Eu tenho um acordo com a minha família que eu não sou candidato. Então eu estaria sendo injusto se eu travasse um projeto de lei desse e travasse todos os servidores que estão atingindo o teto de progredir na sua carreira. Isso seria, assim, muito injusto da minha parte. Então, eu não posso pensar no projeto só para A e B. Eu tenho que pensar no projeto como um todo. Projeto dos servidores. É um escalonamento. O servidor trabalhou a vida toda, se aposentou, tem o direito de progredir, e você cerceia esse direito porque você vai votar no projeto, porque tem alguém pensando que é para o meu salário. Não é para o meu salário. É para uma classe que ela vai poder progredir dentro do seu direito do plano de cargos e carreiras. Já teve servidor que chegou para mim na porta da Câmara e falou: você vai reprovar? Eu falei: por que você está me perguntando? Porque o meu salário vai parar de subir. Eu não vou ter o meu direito de progredir, porque o teto do prefeito esbarra nisso aí. Então a gente tem que pensar como um todo. A gente tem que ter humildade e a responsabilidade de falar: não, isso não é politicagem. Isso é pensar no município e nos servidores como um todo. E outra coisa, vamos parar de acreditar nas redes sociais. Os vereadores hoje, dia 15, aumentaram, dia 16, aumentaram o salário dele. Não tem ninguém aqui aumentando o próprio salário, não. E não é salário, é subsídio. O subsídio ele vai ser para a próxima legislatura. Se a gente congelar isso aí, não desmerecendo esses vereadores que ficaram aqui, mas não tiveram peito de votar e deixar de acontecer esse embate que está acontecendo. Porque se cada legislatura dessa aqui tivesse aumentado 5, o mesmo que foi aumentado o servidor, não estaria esse caos. Não estaria o servidor que atingiu o teto do prefeito sem progredir na sua função e no seu direito. Então, assim, é muito fácil eu chegar aqui e falar que vou votar contra. Mas eu tenho que pensar num projeto como um todo, que vai agradar a todos, que vai tirar a responsabilidade de quem não teve o compromisso de fazer isso que essa mesa está fazendo hoje, que é com muita responsabilidade. E se alguém me perguntar na rua: então por que você não aumentou, não pediu para aumentar o salário do servidor esse tanto que você aumentou? Porque aqui é uma verba diferente, porque aqui é um subsídio, aqui nós temos a probabilidade de ganhar até 30% do deputado estadual, que seria R$12 mil, mas isso é claro que é fora da nossa realidade. Não existe isso, município é pequeno. Então eu vejo assim, se a gente votasse um aumento desse para os servidores, ia estourar o orçamento do município, lei de responsabilidade fiscal. Nós estamos aqui fazendo um reajuste de subsídio que não acontece, como o Nicolas falou, muito bem falado ali, desde 2009, que agora está sendo votado aqui com muita responsabilidade, com muita transparência, porque o projeto está na Casa de Leis há mais de 30 dias. Concordo com certas falas de novos vereadores, que a gente deveria ter um diálogo maior, mais explícito, mas é uma matéria que gera muita polêmica. Mas, assim, nós temos que ouvir as duas partes. Nosso município é um município pequeno, os salários há muitos anos sem aumento, mas e o teto dos servidores? E o teto do prefeito? E os servidores que vão ter o seu direito cessado? Então, nós temos toda essa gama de fatores aí. A outra coisa, senhor presidente, é quando a gente vê uma fala e uma matéria distorcida nas redes sociais, é muito triste. De ambas as partes, eu também já sofri com rede social aqui no meu primeiro mandato. Eu falo que a rede social realmente tem que ser regulamentada. Ela não pode botar o que quiser na rede social, porque isso aí, ela ofende, ela humilha, e eu passei por isso aí. Só que nós temos que ter a humildade aqui dentro dessa casa de leis, saber que cada um aqui teve uma parte da população que deu uma promissória para cada vereador representar essa população. E a população, às vezes, ela não quer saber se você tem nível superior, pós-graduação, doutorado, mestrado. Ela quer saber se você é um trabalhador para a população. E nós temos aqui as pessoas de bem, de humildade, de comunidades humildes. Estamos aqui, nosso Evandro, aqui, vocaliza, que a população bate na porta dele de noite. Então, assim, muito triste quando você vê um colega que vem aqui e humilha um representante de comunidade, como o seu, nosso amigo aqui, Geraldo Polese, que ali fica dia e noite na comunidade ali. É carro. Eu sei que não é papel do vereador doar um carro, mas na hora do sufoco, na hora do aperto, ele tem que dar o carro dele. Na hora do sufoco, na hora do aperto, ele tem que encher o combustível de uma moto para alguém trazer alguém aqui passando mal. A cultura ainda é muito difícil de mudar nosso município. Então, assim, os representantes que estão aqui, eles foram eleitos pelo povo. A população quis, todos nós aqui, para representar um pouco. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado no que fala, porque às vezes você pode humilhar uma pessoa que não teve condições de ter um estudo, mas ela teve muita, muita condição de ajudar o próximo na sua comunidade. Ela tem uma história de vida na sua comunidade e no nosso município como um todo. Então, assim, vamos ter cuidado com as palavras, vamos ofender o próximo, não, que tem pessoas humildes, tem pessoas que foram criadas dentro do município com muita dificuldade, estão aqui como representante das pessoas que precisam, das pessoas que querem crescer dentro do município. Então, eu digo assim, senhor presidente, vamos olhar os projetos como um todo, as pessoas com respeito, com humildade. Então, já deixo aqui meus sinceros desculpas pelos outros que ouviram que não deveriam ouvir. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, posso fazer uma fala complementar? Sim. Marcelinho, é assim, pelo que o meu entendimento, pelo que eu fui atrás, o projeto, quando você fala do teto do salário do prefeito, necessariamente o projeto de vereador de aumento de subsídio de salário, ele não tem que estar vinculado ao prefeito e vice-prefeito. Ele pode ser separado. E, inclusive, nós podemos, e nós estamos votando um projeto para a próxima gestão, certo? Inclusive, nós podemos votar o aumento, né? Vamos falar assim, aumento do salário de prefeito e vice-prefeito para essa gestão e para ele receber nessa gestão. Então, em nenhum momento eu pensei em barrar plano de carro, tentei pensar de todas as formas. Eu sei que tem gente, que tem funcionário, que tá esperando, que o salário, esperando assim, que não pode aumentar, porque ninguém pode ganhar mais que o prefeito no município. Então, assim como João Neiva, eu fui em outros municípios, procurei saber, que tem gente que realmente, pelo tanto que já trabalhou, pelo tanto que se empenhou, ele precisa de avançar. Mas eu também me informei que o prefeito não, o aumento, projeto de lei de prefeito, vice-prefeito, não precisa estar vinculado a vereador
e nós podemos votar aumento do prefeito para essa gestão. Então, jamais, em hipótese alguma, sabe, Marcelinho, eu pensei em barrar alguma coisa, a evolução de alguém. Não. Eu acho que eu fui clara em relação ao meu entendimento, tá? Não estou barrando. Podemos, inclusive, aumentar o salário do prefeito para essa gestão, o que a gente não pode fazer com os vereadores. Então, dentro do meu entendimento, dentro do meu estudo desse projeto, eu olhei tudo. E eu acho que é isso. Sabe, Marcelinho, não pensei em barrar salário de ninguém, porque eu sei que ninguém pode ganhar mais que o prefeito. E eu sei que tem pessoas que trabalham aí uma vida toda e realmente fazem jus do plano de cargo e salário, que é uma conquista, porque não é todo funcionário público, servidor público, que tem esse privilégio, digamos assim, né, de ter o plano de carreira. Então, podemos, inclusive, votar prefeito nessa gestão e vice-prefeito para ganhar, sem esbarrar, sem impedir que ninguém avance no salário.
A senhora vai votar a favor?
Não, eu vou votar contra. Não, você não entendeu não o que eu disse? Assim, eu estou explicando para você que quando você falou que a gente... Quando você falou que a gente tem que pensar como um todo, eu pensei em todo, inclusive nessa situação. Que não necessariamente o projeto de vice-prefeito e prefeito tem que estar vinculado com o nosso, com os de vereadores. Entendeu? Não precisava estar junto. Obrigada.
Com a palavra, vereador Evandro.
Boa noite a todos e a todas. Eu queria dizer que essa mesa diretora, é uma mesa responsável, democrática. Eu nunca vi um presidente democrático igual o Cláudio Donon. Tudo que a gente se decide aqui, e ele tem o poder de decidir sozinho, eu comunico com os vereadores. Mas nem todo mundo pode participar. Aí já não é problema do presidente. Quero falar aqui para o meu conterrâneo, meu amigo, irmão, que eu vi nascer lá em Santo Afonso, né, meu amigo Liel, e dizer para ele o seguinte: para ser vereador, não precisa ter 4 faculdades. Eu fui liderança comunitária no meu bairro, ele sabe disso, um cara que corra atrás, batalha pela comunidade, pelo meu povo. Ele sabe disso, das nossas dificuldades, das nossas brigas, das nossas conquistas naquela comunidade de Santo Afonso, que não é fácil. Quem foi liderança comunitária sabe disso. O cara que nunca foi, é fácil falar. Quem já foi liderança comunitária, presidente de comunidade, presidente de time, e conhece a realidade da minha comunidade, igual ele conhece, o nosso trabalho ali, inclusive, junto com a família dele, ajudando aquela comunidade. Então, quando ele subiu na tribuna, que levantou aquele monte de papel, falou que ele teve 4 cursos e que gastou 100 mil reais, mas ele teve 301 voto. Eu não tenho faculdade, tive 297. E nem por isso eu sou menos vereador que ele. Não sou vereador. Você é professor de português? Beleza. Você quer que eu regie aqui na casa de leis? Vírgula. Parágrafo. Beleza, não precisa fazer português. Eu não sou professor português. Eu mexo com obra. Mas eu sei aquilo que a comunidade precisa. Porque eu estou envolvido. Mas eu vou fazer de tudo para ajudar. Eu sou vereador 24 horas. Se macarrando. Eu sou vereador para representar o povo de Joneiva. Eu ganhei para ser vereador, não para ser encarregado de obra ou de empresa. Então, meu primeiro compromisso é ser vereador. Então, você sabe disso. Então, você subiu ali em cima da Tribuna Livre, que mostrou aquele monte de papel, que teve 4 faculdades, teve mais o quê? Que gastou 100 mil reais. Eu não me senti nem um pouquinho menos do que você. Graças a Deus por isso, tenho orgulho por isso, sabe disso. que você cresceu, porque eu vi você crescer, Santo Afonso, virou professor, fez mestrado, é bancário, é referência para a nossa comunidade, sabe disso? Referência para a sua família, é orgulho para nós daquela comunidade. Agora, não é nem um pouquinho o sentimento que você. E eu quero dizer para você o seguinte, esse aumento, eu tenho que falar com a Simone, nós não podemos pagar pelos outros que não fizeram. Você falou se os outros tivessem feito um pouquinho, mas nós não podemos pagar pelos outros. Não fizeram, não tem problema. Agora nós temos que fazer nosso papel. Eu não posso pagar pelo erro que estava lá atrás, que não fez, que não agiu, que não participou. Então, eu não posso pagar por erro. Agora nós temos que fazer nosso papel. É o nosso papel. Ah, o que o Marcelinho acabou de falar. Nós, a lei permite que nós possamos receber 30% do salário do deputado estadual, que hoje seria 12 mil. Mas eu acho que é fora da realidade 12 mil. E acho 3.400 pouco também. Então, eu acho 7.500. E outra coisa que a comunidade tem que entender é o seguinte. Esse aumento, minha gente, é de 2024 a 2028. Não é para essa gestão. Se as pessoas acham que 7.500 é um salário bacana, um salário bom, é só se candidatar a vereador, ganhar e vir para cá. É fácil. Vai lá. É um cabide de emprego? Beleza. Vai lá, se candidata, ganha as eleições e vem para cá para a cadeira. A eleição é democrática. Todo mundo pode participar. Agora, o que não pode é tirar o nosso trabalho que nós temos feito na comunidade. E não é de agora. Não é de agora. O vereador Vando vocaliza, está envolvido em todas as comunidades, ajudando, participando. É o papel do vereador? Não, mas é o que o Marcelinho acabou de falar. A cultura daqui é essa. Ele pede uma bola ao vereador, ele pede uma ajuda para a festa junina, uma ajuda para a festa da escola. E se você não der, eu acho ruim. Lá em Santo Afonso mesmo, eu dei, o vereador não deu. Então, quando chega as festas junina, escolar, todo mundo procura os vereadores. Velho. Você sabe disso. É papel do vereador? Não, mas tem que ajudar. Então, a gente sabe disso. Então, eu queria dizer o seguinte, sou favorável ao projeto, sim. E aquilo que o Marcelo falou, tem gente que começou na gestão de Aloysio Morelato, já chegou no pé do prefeito. Não consegue receber, não, deixa de receber. Então, minha gente, eu tive, sem ser professor, sem ser doutor, sem ser médico, eu tive 297 votos de confiança. E eu represento essa comunidade. Eu brigo por eles, corro atrás por eles. Não é fácil. Eliel falou umas palavras que eu concordo, foi parceiro nosso, defendeu a gente, caminhou junto com a gente em vários pontos. Agora, o voto é individual. Você não é obrigado a votar favorável. Agora, você também não é obrigado a denegrir a imagem do seu colega. Não pode. Você votar contra? Beleza. Pode botar nas redes sociais. Vereador Vanda para aprovar o projeto. Beleza. E vou falar porque eu vou aprovar o projeto. Agora, falar, mentir, iludir o povo, aí eu sou contra. Sou contra. Porque o voto é de cada um. Cada um é responsável pelo seu voto. A Simone sabe o voto dela, a Cintia, todo mundo sabe o seu voto. Pode botar. Acabou a sessão, vou botar. Vereador Vanda a favor do projeto. Com certeza. Vou levantar aí sozinho, que é do projeto. Eu não vou ser covarde igual os outros vereadores que foram covardes. Não votar o projeto e perder voto. Eu estou pensando em eleição. E esse aumento não é para essa gestão. É 2024, 2028. Nós nem sabemos se vamos estar vivos. Quem vai ser candidato. Agora, eu queria dizer também, fazer até um desafio aqui aos novos vereadores. Marcelo já falou que não é candidato. Né? Não é candidato. Mas aquele vereador, né? Que for contra o projeto, né? E que por um acaso, em 2024, for vereador de novo, pô, faça doação para o Bersalozzi, para o JHJ, já que votou contra. Acho que seria ideal. Como é que você conta uma coisa e depois vai receber? Se você é contra o projeto, se eu votar contra o projeto e vir a reeleição e ganhar as eleições, eu vou doar meu salário para o JHJ, a Bersalozzi, porque eu não quis. Aí seria justo. Então, vou fazer um desafio aqui. Se vier mais, eu vou devolver. A testa lógica, a JHJ.
Porque eu não quis.
Então, nós temos que ser isso aqui, tem que dar cara a tapa. Não adianta se esconder. Então, Evandro Bocalista, dá cara a tapa, sou favorável ao projeto, tá? E peço o apoio dos colegas. O problema deles, aquele que falou, se todo o salário nosso, até de 2009 para cá, dando a inflação, salário mínimo, de 2009, até hoje. Passa de 7.500. Então, minha gente, é demagogia falar que não quer, falar que está errado. Eu acho que o voto é da pessoa. Voto favorável, voto contra. Agora, não pode pegar a sociedade e falar que nós estamos errados. Não, votei contrário, porque eu acho que está alto. Beleza. Agora, quando chegar lá na frente, se vir a reeleição, vou devolver. Tem que ser coerente com aquilo que eu falo. O que é coerência? Se eu não quero, eu devolvo. Obrigado, presidente.
Seu presidente.
Com a palavra, vereador Heraldo. Só um minuto, vereador Marcelo. Vou te dar a palavra, vereador Simone também. Heraldo.
Boa noite, presidente. Nobres vereadores, por presente. Eu acho que é uma coisa muito importante que nós estamos trazendo para o nosso município. Esse aumento de salário não vai ser para nós. Vai ser para o crescimento do município, do crescimento da nossa população. Por quê? Quantas pessoas importantes que saíram do nosso município, que podia ter um emprego dentro do nosso município, foram procurar um emprego em outro município, porque o salário não era basta. O salário não é suficiente para ganhar. E aí? Quem está perdendo com isso? Quem está perdendo com isso é a população. E nós perdemos muita gente competente no nosso município que foram para outros municípios por causa do salário. Gente, isso foi um erro que estiveram lá desde dos anos atrás. E nós estamos pagando por erro desde aqui. Nós não estamos pagando por erro do curso. Nós estamos sendo massacrados pelo erro de quem errou lá atrás. Desde quando veio ali, ó, tá todo mundo que poderia ter feito esse reajuste. E cadê a coragem desde que não tem reajuste? Porque não tinha trabalho para mostrar. Se ele não tinha trabalho para mostrar, então se ele não tinha... Desculpa, Marcelinho, desculpa o nome do vereador que estava aqui, Globo. Mas eu garanto que vocês tentaram dar um aumento. E os que os outros não tinham coragem de dar um aumento, fizeram o quê? Ficaram ali, parados, pensando, não pensaram no dia de amanhã. O dia de amanhã é uma coisa muito... Nós temos que pensar no dia de amanhã. No dia de hoje, Deus permitiu. Amanhã, Deus pertencerá. Gente, é uma coisa muito importante. Nós temos que ver esse reajuste que vai ser votado hoje. Eu sou a favorável essa eleição. Esse... Pois aí, esse salário. Porque é um salário digno. É muito, mas se todo, como o Marcelinho falou, se todo mundo mostrasse o trabalho que a gente mostra, eu não tenho estudo, eu tenho só fundamental, eu estudei só a quarta série lá na Barra do Triunfo, e todo dia, toda semana eu estou lá na escola da Barra do Triunfo, prestando minha solidariedade, eu estou lá vendo o que está precisando. Eu estou lá fazendo meu papel de vereador, na minha comunidade, no município de Jolim. Não faço só pela Barra do Triunfo, eu faço pela Cioli, eu vejo dificuldade do pessoal da Cioli, vejo dificuldade do pessoal de Joneva, dos bairros de Joneva, a gente conhece muito. Isso é uma coisa que nós temos que ter, nós temos que valorizar o nosso trabalho. Se nós não valorizarmos o nosso trabalho, quem que vai valorizar o nosso trabalho? Ninguém irá valorizar. Nós temos que ter a responsabilidade de administrar o nosso salário digno que nós trabalhamos. Eu sou vereador 24 horas, você pode, é porque eu não sou de postar redes sociais, do dia a dia, sábado, domingo, eu estou ali presente no meu trabalho. Obrigado a todos, o meu voto é favorável.
Com a palavra, vereador Simone.
Mais uma vez, eu vou falar, porque você me citou, vereador Evandro. Eu acho assim, eu não vou discutir o seu discurso, a sua ideia, o seu voto. Eu só não queria que você
nenhum momento fora do plenário me questionasse o meu voto, como você fez com piadinha. Então, assim, você mencionou, você falou agora, eu jurei que eu não ia falar isso. Então, assim, eu queria que você também, fora do plenário, dentro do plenário, respeitasse o meu voto. Então, assim, como você disse aqui, você disse para mim em particular e eu não gostei. Eu acho que você tem que respeitar o meu voto. Eu acho que todo mundo tem que respeitar o voto de ninguém. Aqui eu jamais eu vou desrespeitar ninguém. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que se respeitar. Respeitar a posição, falar aqui no plenário. Entendeu, vereador? Então, a gente tem que ter respeito. Não falar, questionar, falar que fora daqui que tem que doar. Como você entendeu? Eu não quero saber, vereador. A gente tem que deter o nosso voto. Eu não posso ver lição... ouvi uma lição sua, porque você já sabia que eu ia votar contra. Mas isso aí pertence à minha coerência. Você tem que ter a sua coerência, mas eu não quero piadinha. Ouvir piadinha sua. Isso é respeito. Eu mereço respeito. Eu não posso ser acuada quando eu vou votar contra. Você me acuou. Não pode. Tem que ter respeito, tem que ter coerência no discurso e na prática. Obrigada e boa noite.
Com a palavra, vereador Marcelo.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu aprendi muito aqui e aprendo todos os dias nessa Casa de Leis. E a gente é, como disse o professor Elião, um eterno estudante, um eterno aprendiz. E às vezes você ouve certas coisas e você não tem conhecimento e procura saber. E eu dei uma pesquisada aqui rápido, doutor Simone. Eu também não tinha essa informação, por isso que eu não falei. Não vou fazer esclarecimento a título de querer dar a resposta na senhora, apenas para esclarecer que eu também não tinha essa informação.
Não, tranquilo, Marcela, porque eu te falei que eu não tenho vergonha. Procurei, você está falando do projeto?
É, porque a gente está discutindo o projeto.
Sim, não estou prefeito, eu acredito, e vereador. Hein?
Sim, com todo respeito, só a informação que a senhora passou aqui. Que está no site do Ministério Público de São Paulo, que o STF decidiu que os subsídios de prefeito não podem ser alterados durante a legislatura. Aí ele cita aqui que é uma ação de inconstitucionalidade e que ele cita aqui, aos agentes políticos do Legislativo Municipal é vedada qualquer tipo de majoração salarial dentro da mesma legislatura. Foi o voto do ministro Fachin, que ele, por força do artigo 29, ele fala da Constituição da República, o reajuste dos subsídios dos agentes políticos do Poder Municipal Executivo deve ser feito pela legislatura subsequente, com observância ao princípio da anterioridade. Deu provimento aos embargos de divergência oposta à PGJ, né? E procedente a DIN. O julgamento foi unânime.
Data. Qual foi a data? Porque eu também não sei. Qual foi a data? Porque a informação...
A data
que
16 de dezembro de 2022. Está no site do Ministério Público de São Paulo. Eu também não tinha essa informação.
Não, nem eu.
Título de conhecimento. Tá ok? É só isso, senhor presidente.
A palavra do vereador Celso.
Boa noite a todos. A questão do vereador do aumento, eu sou favorável. Eu moro no interior, tenho deslocamento todo dia de carro, me dedico a vereador todos os dias, pelo menos uma vez por semana eu vou para Vitória, consegui aproximadamente 1.700.000 de emenda para poder o município, né, as obras, e tem outros em andamento, e eu acho que é justo isso, porque o vereador ele não tem condições, ele não tem gasolina, ele não tem nada, entendeu? Então a gente anda muito com o carro da gente, eu vou para Vitória, vou buscar recursos, tem vários recursos para chegar e aqueles que eu citei que chegou. E a questão assim de voto, cada vereador tem a sua, né, responsabilidade, cada um tem o direito de votar em quem quiser. Mas assim, o que a gente não quer mal para a gente pode querer mal para os outros também. Porque já teve algumas insinuações aqui, que até tem áudio aí, na questão, várias questões aí que tem insinuações. Por exemplo, aquele espaço lá em Santo Afonso foi pagado 335 mil, não enxergo direito, deve ser mais ou menos por aí. Então, quando foi comentado aqui, tinha um possível, não citaram que tinha superfaturamento, tinha um possível, né, que teria que fiscalizar mais para não acontecer isso. Antes eu já tinha fiscalizado. Eu fui lá olhar a área, somei em lotes, que daria 15 lotes. Os lotes hoje de Santa Fosa, de 35 a 40 mil, aí saiu barato o terreno. Então, assim, às vezes atinge a pessoa e não quer ser atingido. Então, assim, tem que se respeitar. Porque às vezes algum desrespeito vem de um outro desrespeito que aconteceu. Então, assim, acho que essa casa daqui para frente, as pessoas têm que botar a cabeça no lugar, entendem que não estão aqui para trabalhar. E os nervos, às vezes, eles estão muito acima do limite. E eu acho que daqui para frente não vão mais olhar pelo retrovisor. Vão olhar para frente, trabalhar, que eu acho que é bem melhor.
Senhor presidente.
Sim, vereador.
Então vamos lá. Eu fui indiretamente citado e diretamente citado. Com muita tranquilidade, eu preciso deixar algumas coisas bem compreendidas e entendidas. Primeiro, quando eu subi ali na tribuna, talvez não ficou compreendido o que eu tinha dito em relação aos meus cursos. Eu, em momento algum, quis diminuir alguém. Muito pelo contrário. Eu quis responder uma nota anônima que publicaram na rede social e que dá a entender que algumas pessoas acham que isso está correto, que está certo. É um direito que a pessoa tem. Eu, na minha opinião, está errado. Que se a pessoa se dispõe a comentar fatos que acontecem no interior desta casa e coloca para o público, a qual eu poderia também fazer as mesmas coisas. Eu acho que quando o Celso fala que uma coisa é em resposta à outra, eu poderia também fazer isso. Eu poderia também publicar coisas que a gente ouve e que a gente discorda ou a gente concorda, mas isso são desvios éticos. Desvios éticos de publicar coisas que não vai caber à ampla defesa. Quando eu disse em relação aos cursos, foi em resposta ao trecho que alguém escreveu e alguém publicou dizendo que eu achava pouco o salário de R$4.095. O que eu quis dizer, e já falei várias vezes aqui nesta casa, que eu estudei, não foi para ser vereador. Eu deixo bem claro para todas as pessoas que eu agradeço muito a Deus por esta oportunidade que ele me concedeu de ficar 4 anos aprendendo. E eu falo isso toda explicação pessoal minha. Toda explicação eu começo dizendo, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que ele está me dando de aprender. E o que eu estou aprendendo aqui, a gente não aprende faculdade nenhuma. Eu posso fazer 40 faculdades, posso fazer 20 mestrados, 30 doutorados. O que a gente está aprendendo aqui, a gente não aprende em lugar nenhum, em banco de faculdade nenhum. E isso eu deixo muito claro. Eu acho que mais feio ainda é os deturpar uma fala quando eu digo que eu tenho cursos, que eu tenho faculdade, é que eu estou humilhando o colega. Eu costumo dizer aqui que cada um daqui tem um conhecimento. O conhecimento que eu tenho contribui e ele é alinhado ao conhecimento que a vereadora Fará tem, que o vereador Celso tem, que o vereador Heraldo tem. Eu acho que usar isso aí para querer mudar uma fala que eu tenho e que eu estou querendo humilhar os outros, o que eu carrego, vereador Evandro, são 301 votos limpos. O que eu carrego são 301 votos limpos. Isso é a consciência que eu tenho. Agora, cada um aqui tem a sua consciência, cada um aqui sabe como chegou até aqui, a luta que foi, o que enfrentou, os morros que subiu, os diálogos que fez com cada pessoa, cada um daqui sabe. E nós temos público para vários tipos de gente, para vários tipos de vereador. Agora, deturpar uma fala em que eu usei para me defender de uma maldade que fizeram, isso aí é muito feio. Isso aí desvia tudo aquilo que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe. Porque o que eu fiz ali na frente foi simplesmente responder uma nota de esclarecimento de algo que eu postei dizendo que eu sou contra. Cada um aqui já acabou, isso é um espaço democrático. Eu posso dizer, eu posso discordar. Então quer dizer que eu fui punido com uma nota porque eu disse que eu sou contra. Foi por isso. É isso que não está batendo. É isso que está incoerente. De uma fala que eu disse, de que 4.095 é pouco, e que dizendo que eu não voltaria como vereador, várias pessoas sabem que eu não tenho intenção de voltar. Várias pessoas falam, eu falo isso quase sempre. Tem gente que fala, Eliel, você se arrependeu? Não, eu não me arrependi, porque eu cresci como pessoa. E estou crescendo como pessoa. E que se eu não tivesse essa oportunidade, talvez eu não cresceria como pessoa, como eu tenho certeza que eu cresci. E eu cresci, meus queridos colegas, e eu devo isso a cada um de vocês. Eu devo meu crescimento à vereadora Fará, eu devo meu crescimento ao presidente Glauber, pela passividade que ele tem, pela competência que ele tem, pela paciência que ele tem, pelos valores que ele tem, que eu aprendi. Coisa que o que você passou nessa casa, ô Glauber, eu não conseguiria passar. E depois do que você passou, eu aprendi com você. Eu aprendi, o vereador Evandro, eu já falei várias vezes aqui, já falei ali, que eu devo a você muita coisa. O quanto que você ajudou minha família, eu nunca escondi isso aqui, não. Eu nunca passei na frente de ninguém, nunca pisei em ninguém e nunca falei que você nunca me ajudou, que você nunca ajudou minha família. Muito pelo contrário, por várias vezes aqui nesta casa, eu agradeci você. Agora, querer usar o fato de eu falar que eu tenho cursos, que eu estou humilhando alguém, isso é muito feio, porque eu não fiz isso. E quem me conhece, está aqui, a Rosilene que me conhece, Cláudia que me conhece, muito pelo contrário, eu uso a educação para mostrar que é uma ferramenta e é a única ferramenta para mudar a vida das pessoas. E é o que eu defendo, é a minha bandeira. E muito pelo contrário, quando colocaram naquela nota que eu não contribuí com a educação, que foi isso que fizeram naquela nota, foi para fazer o quê? Para me atingir. E teve vereador desta casa que assinou embaixo, quando foi lá na rede social e postou no perfil. É isso que foi feito. É esse tipo de coisa que as pessoas continuam achando que é normal. E eu não tive apoio da casa. Eu não tive apoio da Câmara em dizer esta nota não foi publicada por esta casa. Porque quando aconteceu isso com o vereador Lucas, eu botei meu nome lá e assinei junto à nota. Eu fiz isso ou não fiz? Quando a Câmara emitiu uma nota, eu coloquei meu nome lá. Eu fui chamado de crente safado. Eu fui chamado que eu não era digno de subir no palanque da igreja, no púlpito da igreja. Isso eu fui chamado. Eu fui chamado por quê? Para defender aquilo que eu acredito. Foi por isso que eu fiz. Então eu estou muito tranquilo, muito paciente, muito, mas muito, com a consciência tranquila. Não tenha dúvida que eu vou chegar em casa hoje e vou dormir tranquilo. Porque a minha defesa em relação ao projeto, em momento algum, eu quis diminuir alguém. Quando o Celso precisou de apoio, que ele publicou, algo que as pessoas não compreenderam em relação ao jegue, eu fui a favor dele. E eu saí defendendo ele aonde eu estava. Rodinha de amigo, em churrasco, que as pessoas comentavam, fora do município. Ah, você é da Câmara do Vereador do jegue? Eu falei, não, eu sou da Câmara do Celso, um homem trabalhador, um produtor rural digno. é isso que eu sou. E você não sabe o que você está falando. Deus é testemunha que eu disse isso e defendi os céus em vários lugares. Porque eu sou homem. Eu sou homem de afirmar o que eu falo. Como eu falei, eu tive honra de pedir desculpa ao Nicolas pela falta de compreensão que eu tive em relação ao projeto. Agora, quem fez aquela nota e quem publicou aquela nota precisa se retratar. Porque isso sim é errado. Isso sim é errado. Eu posso ter errado, conforme a doutora Lavínia conversou comigo, que eu fui, que eu usei aquele 118%. Isso eu entendo, eu compreendo. Talvez faltou uma falta de maturidade minha, a forma como fazer a transparência. Isso eu reconheço. Agora, dizer em relação à política, por que esse projeto está sendo votado agora? Por quê? Para as pessoas esquecerem? Para chegar o ano que vem? Porque essa é a fala. Vamos votar agora para quando chegar o ano que vem ninguém mais lembrar. Gente, isso é política. É um direito que cada um tem. O tempo, o horário, a época em que se vai publicar, isso é um direito que cada um tem. Agora, só eu que estou sendo político. O fato de eu ir contra o projeto, só eu que estou sendo político. A Câmara não está sendo política em votar esse projeto agora, sendo que poderia votar ano que vem. Poderia votar ano que vem. Então, assim, eu acho que a gente precisa usar argumentos corretos. Eu acho que a gente precisa usar os argumentos corretos. Quando eu citei novamente os cursos que eu tenho, eu não usei isso para diminuir ninguém. Não fiz isso. E se os senhores acham que fiz, eu estou aqui também para me desculpar. Porque isso não é problema nenhum eu fazer isso. Agora, quando eu falo de conhecimento, eu falo de conhecimento, por exemplo, quando a pessoa se propõe a criar um desafio para o vereador doar o salário. Isso não pode, isso é ilegal. Ainda que um vereador queira fazer isso, é legal, isso é compra de voto antecipada. Isso é ilegal. Ainda que eu queira fazer isso é ilegal. Então, assim, é um desafio que nem caberia ser proposto aqui. Então, assim, eu acho que a gente precisa realmente, né, se orientar pelo que o Celso falou, ter um pouco mais de cuidado. Isso não é só meu, não é só. Não estou falando isso para vocês, eu acho que eu também. Acho que a gente precisa, todos nós precisamos ter um pouco de cuidado, principalmente quando a gente coloca a imagem de um colega numa rede social sem imaginar que isso tem consequência. Né? Conforme eu fiz o boletim de ocorrência, né? Está registrado. Ah, não vai dar em nada? Não tem problema não dar em nada. Não tem problema. Mas o que eu quero é dizer para minha família que acredita em mim em que aquilo ali é mentira.
O que eu quero dizer é para os meus alunos que isso é mentira. Só isso. Os pais, as famílias, isso é mentira. Só isso.
É isso que eu quero dizer. Somente isso, por isso que eu registrei o boletim de ocorrência. E assim, ah, não vai dar em nada, o que você vai fazer com isso? Não sei. Mas assim, é só pra gente começar a entender que cada um aqui tem direito. Isso aqui é um espaço democrático. Agora, a gente não pode desviar falas, tá? Celso, Evandro, Heraldo, acho que foram os mais que, pelo que há a entender, que ficaram, se sentiram talvez diminuídos pela minha fala em dizer em relação às faculdades. Quando eu falo isso, né, quando eu digo em relação às faculdades, ao mestrado, foi uma explicação em relação à nota, somente a nota. E vocês aqui sabem, vocês sabem, vocês não estão comigo agora, vocês estão comigo desde lá atrás, desde lá. E vocês sabem que todas as minhas falas nunca foi para diminuir ninguém. Até porque, eu sempre falo, cada uma aqui é diferente. Ninguém é maior, ninguém é menor. Todos nós aqui, nós somos igualmente vereadores, com as nossas dificuldades, com as nossas qualidades, com os nossos defeitos. E a população está aí para nos enxergar. Somente isso. Só isso. E o que eu trago até aqui agora são 300 votos, não é 301 não, 300 votos que um foi meu. 300 votos limpos. 300 votos honestos. 300 votos não comprados. 300 votos conquistados. Isso eu tenho certeza. De consciência limpa. 300 votos conquistados. Sem usar um real para comprar, para levar ninguém a votar ou não votar em mim. Muito obrigado.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for ao contrário, que se levante. O projeto foi aprovado por 6 votos. Passamos às explicações pessoais. Com a palavra, vereador Eliel.
Gostaria de agradecer a Deus por esta rica oportunidade. Acho que todos os dias a gente aprende, né, graças a Deus. Mas eu não poderia deixar de registrar o evento da cidade. Eu acho que infelizmente, eu não consegui assistir todo o desfile, assisti alguns flashes pela transmissão ao vivo. Estava representando a escola, então eu acabei participando do desfile, mais especificamente da Casa do Estudante, mas por unanimidade, todas as pessoas elogiam a questão das bandas, a organização. Então, assim, foi muito bacana ver esse resgate. Anteriormente, a gente teve, sim, alguns outros desfiles, mas nesse contexto, com essa temática, foi muito bacana. A festa também, muitos elogios, foi muito interessante. Eu participei no domingo. Então, assim, eu não poderia deixar de registrar e parabenizar todos os envolvidos, as secretarias, o executivo. É muito bom quando a gente consegue registrar um aniversário da cidade da forma como foi registrado. Então, eu fico muito contente, faço menção à escola que brilhantemente apresentou a gente, A escola conseguiu achar criancinhas próximas a gente. Eu não achei eu muito parecido, não, mas está valendo. Eu era mais gordinho quando eu era pequeno. Mas foi muito legal, foi muito bom ver cada escola, cada entidade apresentando. E depois as pessoas se arrumando, levando as famílias para a cidade. Então eu gostaria de fazer esse registro. Tomara que as próximas festas sejam cada vez melhores como esta foi. Muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Fará.
Boa noite novamente. Primeiramente, agradecer a Deus por mais uma semana. Agradecer a vida de cada um aqui presente também. E parabenizar, o município pelos 35 anos. A sessão solene que foi, como os servidores dessa casa comentou, que tinha muitos anos que não via uma casa tão lotada como foi a sessão solene. Isso mostra que essa casa de lei, ela está no caminho certo. Eu não falei nas explicações pessoal do projeto, mas assim, eu peço, a gente nessa casa de lei, a gente passou por muitas turbulências. Tinha momento que um tinha que apoiar o outro porque a vontade era de não vir mais. E não vão deixar que isso volte a acontecer. Qualquer projeto de lei que chega nessa casa, ela só tem dois rumos. Ou é a favor ou é contra. Não tem outro caminho. Então, indiferente de quem é a favor, indiferente de quem é contra, eu acho que a gente precisa se respeitar. Só isso. E parabenizar todas as escolas, todas as entidades, parabenizar o professor Eliel, que estava lá como professor da escola. A gente
parabenizou ele lá no momento que ele passou. Né? A gente viu como foi trabalhoso cada professor fazer o seu trabalho e mostrar para a população os 35 anos da nossa cidade. Agradecer à Escola de Cavalinho pela representação. Eu falo que nesses praticamente 2 anos e meio de mandato como vereadora, eu nunca me senti tão homenageada como aquele dia. Eu falo que eu fiquei muito... Eu falo que eu perdi total palavra, eu não sei nem como me expressar, falar a verdade. Né? Eu falo que a aluna que eles escolheram é a Clara, né? E que me representou na hora que eu cheguei perto dela, ela ficou assim, parecia que eu era uma artista chegando perto dela. E eu falei assim, meu Deus. Né? E até uma responsabilidade até grande para a gente quando uma criança, né, se espelha na gente. Né? Uma responsabilidade muito maior do que a gente já tem. Porque ser vereador não é fácil. Não é fácil. Como todos aqui, eles tinham outros planos. E muitas vezes as pessoas fizeram o sonho deles ser a nossa. Né? Porque teve 202 votos, 300 e poucos votos, 200, 300 e pouco, 100 e pouco, e que está nessas mesas representando os 17 mil habitantes que tem nesse município, que vota para o crescimento dessa cidade. Então, essa é a nossa responsabilidade. E é muito difícil. Eu falo que nem Deus agradou todo mundo, mas a gente tenta errar menos. Eu falo por mim. Eu tento errar menos. Porque não é fácil ser vereador. Não é fácil estar como vereador. Mas a gente pede a Deus sabedoria todo dia. Pede que ensina a gente os caminhos. Agradeço a essa casa de lei, ao jurídico, a todo servidor dessa casa, que quando eu tenho dificuldade de entendimento, eles estão sempre solícito para me dar o caminho. Fica aqui meu agradecimento. Esses 35 anos de emancipação política não é 35 dias, é 35 anos de muito trabalho e que acredito que vai ter muito mais trabalho e muito mais coisas para vir por aí. Né? Cada vereador que tem emenda parlamentar que é aqui para o município, para esse crescimento. Fica aqui meu agradecimento a todos.
A palavra é do Marcelo.
Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, agradecer a Deus por essa mais uma sessão. Nós temos as divergências de pensamento, mas é um espaço democrático onde todo mundo explana, né? Sua vereadora ainda, sua vereadora, né? Estava vereador com mandato. O senhor passou por isso e sabe que as discussões às vezes são calorosas, mas nós aqui pregamos muito o respeito. Senhor presidente, gostaria de que o senhor enviasse, através dessa Casa de Leis, uma nota de pesar pelo falecimento do senhor Sebastião Avancinho, que faleceu hoje, em respeito à família, que também é a família do nosso amigo vereador Júnior D'Ambrosio. Dizer também sobre o nossa festa de emancipação. Foram 4 dias de festa, uma festa que agradou a todos os públicos, uma festa muito bem organizada, muito bem estruturada, com uma programação fantástica. Tive a oportunidade de estar em 3 dias da festa e, graças a Deus, sem incidentes de maior gravidade, sem acidentes, nada, muito boa festa. E gostei muito do espaço, parabenizo o prefeito municipal e o secretário João Augusto. João Neves está crescendo, a cidade está crescendo, e o nosso espaço, que é o centro comunitário, não comporta mais esse tanto de pessoas que frequentam a nossa cidade. Então já é o caso de se pensar num espaço maior, como foi feito aquele espaço ali. Parabéns pelo desfile cívico, um desfile com história, um desfile bem organizado. Parabéns a todos os envolvidos, deixar meus agradecimentos, meus parabéns. Dizer também, senhor presidente, que nós temos aqui na Casa de Leis uma constante cobrança sobre a transparência dos nossos trabalhos. Vários vereadores cobram isso desde o início do mandato. Eu também cobrei na legislatura passada, outros vereadores continuam cobrando. E nós temos aqui a nossa servidora Bruna, que vem fazendo um trabalho excelente de publicação das nossas pautas, dos nossos trabalhos. E a tentar aqui chamar a atenção de todos os vereadores, que eu não é iniciativa minha, só estou sugerindo, que eu acho que, como a Bruna vem desempenhando um bom trabalho na divulgação e uma atribuição que não está nos seus afazeres, eu acharia que a gente deveria que tentar estudar uma forma de criar uma gratificação, um cargo, alguma coisa que a gente pudesse fazer com que a Bruna se sinta mais valorizada com essa atribuição a mais. Então, assim, estou estudando uma forma, vou chamar o professor Eliel, que estuda muito isso e tem professor Eliel, que tem um conhecimento maior que alguns de nós, para que a gente crie uma forma de gratificar a Bruna por esse serviço e aumentar e ampliar essa divulgação. Que seja através de redes sociais, que seja através do site da Câmara, que seja através de um aparelho celular que a Câmara compra, que a Bruna administra isso. Mas já que ela está nesse circuito, que a gente valorize o profissional da casa, a prata da casa. Então, assim, só para que os novos vereadores pensem em alguma coisa, não vou fazer sozinho, vou pedir ajuda de todos os vereadores, se o presidente for a favor, e for o caso, a gente assina todo mundo junto, mas que crie uma ferramenta de valorizar a nossa servidora Bruna, que já vem desempenhando um excelente trabalho. Muito obrigado a todos, boa noite, fica com Deus.
Palavra do Evandro.
Mais uma vez, né? Boa noite a todos aí, andando na mesa, os nobres colegas. Aqui é um espaço democrático, onde a gente tem que debater, discutir e chegar naquilo que é melhor para a nossa cidade. Se eu ofendi o nobre vereador Léo, a vereadora Simone, pedir desculpa, não foi meu intuito de ofender, mas sim foi um desabafo que eu fiz, pela pressão que eu vim passando. Eu queria agradecer e parabenizar o nosso prefeito Mikula, João Augusto, pela brilhante festa, nos dias 11, 12 e 13, né? Agradecer também a secretária de Educação, Marcelo José, toda a sua equipe, professores, alunos, pelo belo desfile, que não é fácil, né? Eu vi ali as professoras, aquele muito pequenininho, organizando, uns amarrados, quase um no outro, para não sair do desfile, não é fácil, né? Foi 4 dias de festa, bacana, sem um incidente. Eu moro aqui em Jundiaí há mais de 40 anos, eu nunca vi uma festa nesse porte, né? Com tanto policiamento, tanto segurança, bombeiro, uma área bacana, estacionamento bacana. Deus foi generoso, não deixou chover na hora do desfile, não choveu no dia da festa. Então, só abrilhantou a festa, né? Então, o desfile começou com dando sereninho, muita gente falando, se meu filho ficar gripado, quer ver se o prefeito vai dar remédio. Adeus, foi bom que não teve chuva, foi um desfile bacana, um desfile diferente, né? É onde enganjou todos, produtor rural, fazendeiro, todo mundo, Senai, Caixa Estudante, então, foi um desfile bacana. Foi transmitido pelo YouTube, os 4 dias de festa, e fechou a noite, né, no domingo, com Samuel. Eu não vim, mas eu comprei do YouTube, o cara que abrilhantou, falou da palavra de Deus, acho que eu vi só acho que o vereador Edilson lá, não vi o vereador Léo, pelo YouTube, eu vi o vereador Edilson, mas foi o que o Marcelinho falou, agradou todo mundo, então, acho que foi prefeito, sua comissão, João Augusto, os professores, Marcelo, estão todos de parabéns, que não é fácil. A gente, às vezes, na comunidade da gente, organiza uma festa pequenininha, dá um trabalho danado. Organizar uma festa daquele porte, não é fácil. Então, parabéns a toda a equipe que participou. E dizer, o nosso debate, ao Léo, que é meu irmão,
Acabou a sessão, acabou. A nossa amizade continua, aqui é um debate, você tem uma visão, tem outra. E a gente quer o melhor para a nossa cidade, para o nosso município. Né? Eu vou falar por mim, eu não sou falso. Aquilo que eu falar na sua, por trás de você, eu falo na sua cara. Eu não falo por trás de ninguém. Se tiver que falar, igual a Simone falou, a gente falava com a Simone. Então, eu não sou falso com ninguém, porque eu não quero que seja falso comigo. Então, e tudo aquilo que eu desejar para ti, eu tenho dobro. Então, eu sou temente a Deus. Então, o que eu tiver que falar, eu vou falar com você, sabe disso. Você me conhece, né, da agora também. Tá? Sou um cara de comunidade, de time, de família. Quem conhece minha família sabe. Minha família não tem vício, é uma família humilde, é uma família bacana. Meu pai e minha mãe ensinou a ser honesto, né, e respeitar as pessoas. Muito obrigado, presidente.
Para encerrar, né, agradecer aqui a Deus, né, por ter nos dado vida e saúde, estar aqui mais uma vez. Agradecer aqui a presença de todos os visitantes, do nosso amigo visitante, ex-vereador de Colatina, nossos colegas vereadores. E agradecer também ao voto, né, aprovação dos dois projetos, né, o projeto dos servidores e o projeto dos vereadores dessa casa, prefeito e vice-prefeito. Não pude me manifestar antes, né, até mesmo para não querer induzir o voto de ninguém, mas fico grato ao reconhecimento dos vereadores, né, da importância, da valorização também dos vereadores, né, para a próxima legislatura. Então, muito obrigado, né, pela aprovação. E também aproveitar para parabenizar, né, o prefeito e o secretário de Cultura, João, e o prefeito Micula, pela belíssima festa. Né? Às vezes a gente vê gente criticando, né? Eu acho que esse povo que critica é porque não tem argumento para falar. Porque ter coragem de falar mal de uma bela festa daquela dali, onde nós sabemos que festa não é só gasto. Festa movimenta a economia do município, né, de todo o estado. Então, parabéns, prefeito, parabéns, vice-prefeito, pela belíssima festa. E, mais uma vez, muito obrigado a todos. E também quero aproveitar aqui, obrigado, Bruna, pela informação, o evento de Demeto Ribeiro, para quem quiser ir lá prestigiar, já acabou de começar. E do mais...
Evento ou a reunião para...
reunião.
A reunião para discussão, né, do...
Isso. Só pegar aqui. Convoco os senhores vereadores para a sessão do dia 23 de 5 de 2023, terça-feira, às 18 horas. Agradeço a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.